imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 31 de março de 2022. Tem início agora a nossa 17ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Candidé e ao vivo também em nossas redes sociais. Acesse o nosso YouTube e o nosso Facebook Câmara Divinópolis e assista a nossa reunião de onde estiver. Lembrando que esta reunião ordinária é reprisada pela TV Candidé no canal 13 a partir da meia-noite, toda terça e quinta-feira. Você pode reassistir os pronunciamentos e a votação dos vereadores, dos projetos de lei. Lembrando que hoje é o último dia de atendimento da nossa Semana Jurídica aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Essa é uma iniciativa da Escola do Legislativo em parceria com a OAB de Divinópolis. Os atendimentos gratuitos jurídicos estão acontecendo na Escola do Legislativo e hoje serão até às 16h30. Então, se você está em casa assistindo e precisa de um atendimento, você pode se dirigir gratuitamente lá na Escola do Legislativo e um advogado da OAB vai te atender. Lembrando que é hoje até às 16h30 os atendimentos. Na ordem do dia, 8 projetos de lei estão em pauta, 4 projetos de autoria do Poder Executivo e os demais projetos dos vereadores Rodson José Milton, Rodrigo Caboja e Flávio Marra. Para o uso da tribuna livre, Arnaldo Mesquita Santos falará para uma leitura da carta aos vereadores do 1º Fórum Mineiro de Congadas e Reinados. Desejo uma ótima tarde de trabalho para os senhores vereadores e para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 31 de março de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 17ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida à oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica do Município de Divinópolis.
A palavra do Senhor nesta tarde se encontra no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 1 e 2. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita rapina e os seus lábios falam mentira constantemente. Palavra do Senhor.
Suspende-se o exercício do mandato de um vereador sem subsídio pela decretação judicial de prisão preventiva e pela prisão em flagrante delito.
Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário José Braz que faça, que proceda a leitura da correspondência do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para utilização da tribuna, nesta data de hoje, o senhor Arnaldo Mesquita Santos Júnior. O tema, leitura da carta aos vereadores do 1º Fórum Mineiro de Congadas e Reinados. Expediente. Do Legislativo, Projeto de Lei número CM64-2022, atribui zoneamento e uso e ocupação de solo à Gleba 2, Gleba 3, Gleba 4, Gleba 48, na Zona 4, em local denominado Granja Santo Antônio, Antiga Fazenda dos Bessos, Córrego do Almoço e Bairro Residencial Valqui Rezende Costa, neste município. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Projeto de Lei número CM130-2021, Substitutivo 1. Dispõe sobre videochamada relativas a pacientes internados em serviço de saúde e impossibilidade de receber visita no município de Divinópolis. Autoria, vereador José Braz. Ofício CEMES 0722, Gabinete 1. Excelentíssimo Eduardo Alexandre Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal, Néstor. Assunto: retirado de projeto de lei número CM 225/2021. O vereador que o presidente subscreve vem através deste, na forma regimental, requerer a retirada definitiva do projeto de lei número CM 225/2021, de minha autoria, nos termos do artigo 263 do regimento interno. Atenciosamente, Rodrigo Caboja. Ofício Segov número 477/2022. Assunto: responde requerimentos. Requerimentos 11 e 12 2022, vereadora Lohana França. Requerimento 46/2022, vereador Zé Brás. Requerimento número 91, 93, 104, 128, 130 e 133/2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 480/2022. Assunto: responde indicação. Indicação de número 386/2022. Vereadora Lohana França. Sem mais, senhor presidente.
Solicito também, secretário Zé Brasa, que a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, presai também moções de apoio e repúdio.
Indicação número 343/2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Francisco Machado Filho, esquina com rua Dona Joaquina, no bairro Antônio Fonseca. Vereador Flávio Marra. Indicação número CEM 349/2021. Solicitando do órgão competente que seja providenciada a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Almirante Tarandaré, Almirante Tamandaré, frente ao número 1305, bairro Santa Luzia. Vereador Flávio Marra. Indicação número 350/2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Ibituruna, com rua Almirante Tarandaré e rua Itambé, bairro Santa Luzia. Vereador Flávio Marra. Moção congratulatória número 19/2022. Moção concedida ao senhor Joaquim Fonseca Neto, vereador Israel da Farmácia. Indicação número 463/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de implantação de um sistema de informações sobre os serviços públicos de saneamento básico articulado com o Sistema Nacional de Informação em Saneamento Básico. O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos e o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, observando-se a metodologia e a periodicidade estabelecidos pelo Ministério de Desenvolvimento Regional. Vereadora Lohana França. Indicação número 464/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de estudar a alteração na forma de cobrança decorrentes da prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, considerando de forma isolada ou combinada o peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio, o consumo de água ou a frequência da coleta. Vereadora Lohana França. Indicação número 465/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de disponibilizar atendimento de médico psiquiátrico na policlínica. Vereadora Lohana França. Requerimento número 148/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de trânsito, esclarecimento sobre a resposta do ofício 1993/2021, incompleta e imprecisa ao requerimento número 447/2021. Vereadora Lohana França. Indicação número 435/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de a proibição de estacionamento de veículos pesados e caminhões e carretas na rua Ferroviário Anísio Viriato, entre as ruas Dona Miriam e BR-494, vereador Rodson José Milton. Indicação número 458/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a limpeza e capina da rua José Ferreira Maia, bairro São Sebastião, vereador Rodson José Milton. Indicação número 459-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feita a limpeza e capina do campo de futebol conhecido como Salgadão, na rua José Ferreira Maia, no bairro São Sebastião. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 452-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a manutenção da rua Recreio em toda sua extensão, no bairro Alto São Vicente. Vereador Roger Viegas. Sem mais, nobre presidente.
Obrigado, secretário José Braz, pela leitura essa tarde. Gostaria de convidar o senhor Arnaldo Mesquita Santos Júnior. O Arnaldo Mesquita Santos Júnior, que irá falar hoje sobre a leitura da carta aos vereadores do primeiro Fórum Mineiro de Congadas e Reinados. Convido para dirigir a tribuna e informa o tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa. Não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos, aí eu peço que faça as considerações finais. Com a palavra, o senhor Arnaldo Mesquita Santos Júnior.
Muito bem. Boa tarde a todos, Eduardo, presidente, vereadores. Eu vou ler primeiro a carta, porque ela é bem autoexplicativa, e no final eu farei algum comentário. Primeiro Fórum Mineiro de Reinados e Congados. Paula Cândido, Minas Gerais, 18 de março de 2022. A Câmara Municipal. Salve Maria. Excelentíssimos senhores vereadores, aconteceu no dia 21 de janeiro deste ano a mesa de abertura do primeiro Fórum Mineiro de Congados e Reinados. Os participantes do referido fórum reuniram-se no dia 22 de janeiro para elaborar propostas por meio de 10 grupos de trabalho, construídos exatamente para esta finalidade. Os resultados das deliberações nos permitiu redigir esta e outras cartas que estão sendo destinadas aos governos e instituições ligadas à cultura brasileira. Vale ressaltar que todas as cartas foram aprovadas em assembleia do fórum realizado no dia 10 de março de 2022. Certos do compromisso dessa casa com o povo de Reinado e Congado, encaminhamos para a apreciação as seguintes propostas. Destinação de parte dos recursos do ICMS de Patrimônio Cultural em investimento na manutenção dos grupos e sedes de Congados e Reinados. Solicitamos que o plano de investimento seja realizado junto aos membros dos Reinados e Congados. Destinação de parte do recurso do ICMS de turismo para investimento nas festas de reinados, festa do Rosário, encontros de congadas e outras festividades. Solicitamos que o plano de investimento seja realizado junto aos membros dos reinados e congados. Terceiro, destinação de recursos para custeios de viagem, visando que os grupos de reinados e congados possam participar de eventos intermunicipais, com transporte seguro e que comporte todos os membros da Irmandade. Quarto, investimento em educação patrimonial. Solicitamos que, além de incluir mestres e mestras e grupos de congados e reinados nas ações de educação patrimonial, que estes possam ser remunerados para realizar as ações de transmissão dos saberes ligados aos reinados e congados. Quinto, incentivar e ceder espaço em festivais de gastronomia, festas da cidade, entre outros, aos grupos de reinados e congados, para a comercialização de pratos típicos das celebrações das Irmandades, incentivando a economia e a cultura alimentar destes grupos. Sexto, ofertar curso de formação, qualificação, jurídico-contábil e assessoria para coletivos e associações que tiverem interesses em se formalizarem, objetivando que tais grupos tenham acesso a editais de fomento. Sétimo, registrar os reinados como patrimônio imaterial dentro da política do ICMS cultural e seus espaços associados, capelas, sedes, terreiros, etc. Oitavo, realizar editais voltados para mestres e coletivos de congados e reinados, com inscrição simplificada e apoio para a participação do mesmo. Excelentíssimos senhores vereadores, certo de que as recomendações acima representam uma síntese das medidas primordiais para salvaguardar o nosso reinado e congado, reiteramos a importância da colaboração desta Câmara Municipal para preservar a cultura popular e garantir os direitos culturais previstos na nossa Carta Magna. Banda de Congo Nossa Senhora do Rosário, de Paula Cândido, assina Sebastião Antônio, que foi o organizador do evento. E segue a menção, que aí eu não vou ler, das 110 cidades que estavam lá representadas por 430 participantes do fórum. Dentre esses, 6 daqui de Divinópolis. Eu, enquanto presidente da Congadive, mais 5 irmãos de Rosário que participaram. A nossa necessidade da leitura da carta é um pedido do fórum. Essa carta já foi entregue, não me lembro o dia, ao Diniz Borges, secretário de Cultura, que inclusive, numa leitura que a gente fez conjunta já, né, apontou aquilo que o município já faz dentro de alguns desses pontos, e inclusive ficou de nos retornar isso por escrito, porque isso está sendo reportado, esse fórum gerou um grupo que tem trocado experiências, sejam boas, sejam ruins, né, experiências de municípios onde temos caminhado e município onde a coisa é um pouco mais precária. Mas isso tem nos ajudado, inclusive, a cavar o caminho. Então, o nosso maior desejo era trazer isso a conhecimento da casa, né, de todos os vereadores. Alguns já sabem, outros já até comentaram com a gente por ter visto nas redes sociais. E, além da carta, aproveitar o uso da tribuna, eu acho que ainda dá um pouquinho, para pensar, né, para cutucar os novos vereadores no acompanhamento mesmo, e aí eu estou pensando de Divinópolis, das 19 irmandades que temos, né, um pouco mais cedo quando eu cheguei, aproveitei para ver, nós temos várias com situação para perda de, ajuda aí Ana que fugiu, de utilidade pública, né? Nós tivemos muita dificuldade com a Lei Aldir Blanc, foi mesmo uma tarefa hercúlea para fazer com que todas as irmandades recebessem, com que algumas guardas recebessem do Estado. Então, essa é um pedido extra além da carta para que os edis acompanhem aqueles, principalmente aqueles que estão mais próximos, seja pela comunidade onde está inserida, seja pelo interesse na cultura popular, ou naquela região, porque a gente tem reinado esparramado aqui por toda a cidade, são 19 irmandades hoje, 18 irmandades, 17 irmandades ativas e 3 irmandades em situação de reestruturação. Então, todas essas irmandades sempre se organizaram com as suas pernas. E o nosso desejo é que isso melhore cada vez mais com o estabelecimento das políticas públicas que já existem e daquelas que estão sendo construídas aqui no município. Né? Nós tivemos agora uma irmandade que recebeu em positiva. E aí estamos descobrindo o marque de coisa que tem que ser pensado, que o povo do Rosário não sabe nem onde passou. Né? E essa irmandade, por exemplo, já tinha muita coisa adiantada. As outras, quando eu olho, então que isso seja pensado, que isso seja discutido. Quando a gente for pensar coisas que virão para cá, né, porque eu sei que vai vir algumas coisas do reinado para a gente, que precisa passar pela Câmara, como essa carta aqui que foi destinada à Assembleia, tem um texto maravilhoso quanto ao Descentraliza Cultura, porque o Fórum propôs toda um capítulo no programa Descentraliza Cultura do Estado, para o reinado. Então, peço, inclusive, que isso sendo levado à Assembleia, como a gente espera que vai ser, que os senhores e senhoras cutuquem os seus deputados para que esse capítulo seja inserido e seja aprovado. porque ele coloca principalmente os mestres da cultura popular numa situação em que eles se tornam prioridade, em que eles se tornam atores principais, né? Que a burocracia muitas vezes vai anulando essas pessoas que estão na periferia. Fica o meu agradecimento, né, à casa por ouvir. Vou passar às mãos do presidente a cópia da carta e o nosso agradecimento especialmente ao pessoal de Paula Cândido que puxou essa tarefa. Eu brinquei quando eu fui convidado a participar, mas eu não consigo fazer reunião online com 20 irmandades. Vocês querem fazer com o Estado inteiro? E fizemos, foram 2 dias com quase 500 pessoas com diálogo e tem funcionado. Então eu acho que é um momento, foi a partir da pandemia, foi a partir da Léo de Blanc que eles tiveram a ideia, mas é um momento que me empolga muito quando eu vejo o povo do Rosário, que é historicamente pobre, preto, marginalizado, se organizando para construir um mundinho melhor para todo mundo. Muito obrigado.
Obrigado, Arnaldo, pela sua participação nessa tarde. Vou repassar aos nobres vereadores a cópia. Assim que a gente sair do plenário, está à disposição no plenário da presidência. Passa a palavra livre para os vereadores para relatório de comissões. Não havendo relatório de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeira vereadora inscrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. Boa tarde a vocês que estão aqui no plenário. Quando eu vi vocês chegando e sentando, eu falei assim, ai meu Deus, graças a Deus hoje tem pessoas aqui. E eu peço todo dia que as pessoas venham para cá e façam como vocês. Vocês estão aqui por algum motivo, mas eu realmente peço. Eu gostaria muito que por reunião a gente tivesse aqui pelo menos 10 pessoas, 10 cidadãos. Para poder ver o que acontece aqui dentro. Isso é muito importante. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Aproveitando o gancho do Arnaldo, Arnaldo, você esteve lá no nosso gabinete. Eu não sei se você reparou que acima da Luciana nós temos 2 quadros e uma boneca. Se você não reparou, na hora que você descer, você passa lá, que eu acho que você vai gostar, que você vai ver. Miriam, muito obrigado por você estar aqui. Viu? É bom você ver o que acontece aqui. Aproveitando o gancho do Arnaldo, lembrar que a gente mais uma vez vem lembrar a todas as associações e entidades que estão em atraso com essa casa em relação a documentos, em relação à utilidade pública, que procurem a doutora Rosilene Bárbara. Graças a Deus, está chegando as pessoas isso e ela está sendo bem procurada. A gente deu uma entrevista para a TV Integração esses dias sobre isso e é preciso que se regularize mesmo, gente. Eu já falei, a Associação de Moradores ela não tem fins lucrativos, mas ela tem que fazer a prestação de contas na Receita Estadual. E a mesma coisa aqui. E quando a gente fala dessa casa, pode ser uma declaração de próprio punho dizendo que a associação está ativa. Então, vamos lembrar que o prazo é o final de maio. E por falar em maio, o prazo máximo para você regularizar o seu título de eleitor é dia 4. Por que eu estou falando nisso? Gente, um dia eu perguntei à Cíntia do cartório sobre o endereço eleitoral. Ela falou que a lei nos garante ter 2 endereços. O eleitoral e o domiciliar. Exemplo, eu moro em Divinópolis, mas eu tenho um sítio em São Sebastião do Oeste. Eu posso escolher aonde eu voto. Mas se eu moro em Divinópolis, o que acontece? Todos os impostos que eu pago de água, luz, do arroz que eu compro, do sal que eu compro, do ônibus, da gasolina, fica aqui. Então, nada mais... Gente, isso é a minha opinião, tá? Vocês podem achar ruim comigo do jeito que for, mas é dessa forma que eu penso. Já que os nossos impostos ficam aqui, na cidade que a gente mora, lá a gente passeia, mas a gente mora aqui, nada mais justo que você transferir o seu título para cá. Sabe por quê? Porque aqui você, é aqui que vão estar as pessoas que vocês vão escolher para cobrar depois. Os que são mais próximos de vocês somos nós que estamos aqui. 4 de maio. Hoje pela manhã, nós estivemos no bairro Dom Cristiano, onde aconteceu um evento no encerramento do mês de março, alusivo à mulher. O evento foi realizado pelo ESF Candelário, ESF do Bom Pastor, e aconteceram várias ações. Gente, eu fui fazer ginástica com eles, na hora que acabou, eu falei assim, que eu não tenho atestado para me dar não, porque eu estava enferrujada, tive que fazer exercício com vocês, mas foi muito bom. E o que eu vi lá hoje, eu gostei, e eu espero que assim, que outras unidades possam fazer o mesmo, né? E eu tenho um recado para o Candelário. E região, gente, a gente tem trabalhado bastante, mas é muito mesmo. Da mesma forma que a gente tem trabalhado na região que a gente vive, que é do Quintino, para uma unidade nova, né? A gente está caminhando. A gente está trabalhando cada dia um pouquinho para que aconteça no Quintino e no Candelário não é diferente. Mas só que lá no Candelário, assim, estão acontecendo coisas assim que eu não tenho nem coragem de contar para vocês. Mas a gente tem brigado muito e com certeza, menos num tempo bem curto, vocês vão ter uma unidade de saúde nova. A nossa do Quintino também, mas ela é um pouquinho mais demorada, mas nós vamos ter também. Nós estivemos também na UNA, onde aconteceu hoje pela manhã a primeira feira de empregos de Divinópolis, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Falando de secretaria, a gente fala de Luiz Ângelo, em parceria com a faculdade UNA e com o SENAC. Foram mais de 400 vagas oferecidas e, no tempo que eu estive lá, 3 andares estavam sendo ocupados por esse serviço. Tinha muita gente lá, realmente. Então, assim, de coração, eu espero que todas as pessoas que estavam lá, que fizeram o seu cadastro, que consigam um emprego. Porque nada melhor do que você ter o seu dinheiro no final do mês e poder ir no supermercado e gastar ele do jeito que você quiser. Porque tem muita gente ainda que está pedindo cesta básica. Mas aí depende da boa vontade e da disponibilidade das pessoas. Mas quando você tem um emprego, nem que seja ali um salário mínimo, você paga as suas contas, mas sobra um troquinho, você vai satisfeita no supermercado e compra o que você quer para a sua família. Nada melhor que isso. Que Deus abençoe todas as pessoas que fizeram a sua inscrição lá, que todas sejam chamadas para trabalhar. Agora eu tenho notícias ótimas. Adoro quando eu tenho ótimas notícias para dar. Eu acabei de receber, mais ou menos, aos 40 minutos, uma notícia muito boa. E ela vai para a Escola Municipal José Quintino Lopes e para a Escola Benjamin Constante. O dinheiro da quadra de vocês caiu na conta da emenda do deputado Cleitinho Azevedo. E quando eu falo da Zé Quintino Lopes, gente, se eu chorar, vocês não reparam, não. Porque tudo que acontece no Quintino me emociona demais, porque a gente viu chegar. Tudo que está ali a gente viu chegar, a gente viu acontecer, a gente brigou muito por isso. E a quadra não é diferente. Ela é tão importante quanto a MG-050, que ainda continuam fazendo hora com a cara da gente. E um assessor meu me chamou a atenção que toda vez que eu falo da MG-050, que eu falo Joselito, que eu tenho que explicar quem é o Joselito, porque as pessoas não sabem quem é. Gente, o Joselito, ele é um dos acionistas da Nascenda Gerais. Então, aquela morte que teve lá, que foi anunciada, eu tinha avisado antes, se acontecesse alguma coisa, que eu ia colocar nas costas dele. Então, o Joselito, que é um dos acionistas da Nascenda Gerais, tem uma morte nas costas dele. A gente espera que não tenha mais, e o tempo está passando. O tempo está passando, E esses dias eu tive notícia que anteontem cedo quase que teve um outro acidente. E vou deixar outra coisa muito bem clara. Eu não tenho medo de vocês nas Minas Gerais. Aliás, eu não tenho medo de nada. Pode dizer que eu não tenho medo de nada. Eu tenho medo de vaca, viu, gente? De vaca eu tenho. Não está descartada a possibilidade de uma hora a gente fechar a MG-050 de novo, não. A gente fecha. Porque é um direito nosso. Porque eles prometem e não cumprem. Agora, falar que eles também estão devendo outras pessoas, isso aí eu deixo para o Roger Viegas, porque ele é que está sabendo o assunto. Para vocês que às vezes não estão entendendo nada, na última nossa reunião lá no CEINFRA, onde eu e o deputado Cleitinho fomos cobrar a eliminação e a travessia elevada da MG-050 na entrada do Quintino, lá tinham dois empresários que foram lá contar, cobrar deles lá, porque a Nascente das Gerais está devendo empresário aqui. A Nascente das Gerais está devendo uma senhora que ela e as duas filhas dela fazem marmita para sobreviver. Aí a gente tem que ouvir de um funcionário da Nascente das Gerais que o pedágio está dando prejuízo. Isso é virar para a gente e falar assim, sua retardada, você não sabe de nada. É duvidar da inteligência da gente. E as pessoas podem ficar e falar assim, realmente, gente, eu fico extremamente estressada quando eu falo da MG-050. Sabe por quê? É uma coisa que caiu no colo da gente há 14 anos atrás, que um monte de gente apareceu para tirar fotinha e só ficou na fotinha. Porque na hora de brigar, foram poucos os que apareceram. Ou seja, a Ana e mais alguns moradores. Porque quem tinha o poder que estava lá para brigar junto com a gente, não apareceu mais não. Apareceu só na hora da foto. Então, a gente não vai desistir. E como a gente não vai desistir do assunto lá do Campina Verde? E mais uma vez, senhor secretário do Meio Ambiente, o senhor já chegou da sua viagem, que tudo que o senhor tenha visto lá lhe traga bons exemplos para ser executado em Divinópolis, mas não se esqueça que o senhor tem um assunto pendente. Não é com a aceleradora, não. É com Divinópolis e com aquele povo lá que teve a casa invadida pela água. Então, vambora trabalhar, porque o povo quer resultado e eu também. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Na sequência, convido o vereador do Cidadania, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, vocês que se fazem presente no plenário, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e tranquilizando os moradores ali do bairro Candidez, o Selminho, que é líder comunitário, enfim, todos os moradores que ficaram eufóricos com o reinício das obras de pavimentação da linha de ônibus ali do bairro Candidez. Foi feita boa extensão e colocou as máquinas lá cerca de 10 dias atrás, depois tirou. Mas ontem elas retornaram, né? Já estive lá com o secretário, com o Gustavo e com o Paulo também. O Paulo é um outro convênio ali da rua Peri, mas as obras vão acontecer e as máquinas já estão lá. Estive lá ontem com o Selminho, já acredito que hoje e amanhã já inicia o complemento da Goitacaz, que iniciou e retiraram as máquinas. Então quero estar tranquilizando, porque sempre corre algum boatinho que não vai voltar mais. Então, tranquilizando a população, que as obras vão continuar lá. E, se Deus quiser, até o junho está todo pavimentado, a linha de ônibus, aquelas partes mais dramáticas ali do bairro Candidez. Senhor presidente, queria estar falando também sobre a minha ida lá no DR, quarta-feira. Estive lá anteriormente e devo estar indo lá para tratar de uma pendência. Queria que o Dorel colocasse o elefante branco lá para nós, do complexo da ferradura. Isto. Esta obra, senhor presidente, há 10 anos tem essa promessa, tinha um convênio com CAMIG, um órgão assim, e esse foi rompido. Anderson. Senhor presidente, retomando a fala, e num contrato, num convênio que foi feito entre Estado e município, com a doação daquele terreno onde está sendo feito o trevão ali do Icaraí, foi três contrapartidas, uma articulação deste vereador no tocante essas três contrapartidas. Uma foi a Rua Maria Pinto, que já foi concluída e está entregue à comunidade, foi votado, foi projeto de lei votado nesta casa, não foi somente falastra, mas foi um trabalho que esse vereador pleiteou e nós ganhamos. O outro é a água pluvial da JK, que também entrou nessa contrapartida, e a outra é uma verba que era R$800 mil para fazer um encabeçamento desse complexo da ferradura, que já está 10 anos desse jeito. Uma vergonha, a gente vê uma falta até mesmo de articulação logo nos dois últimos anos do governo anterior, largou para lá e esse ainda não tomou pé. Então a gente vai estar buscando trazer para esta casa esta questão, muito importante para toda a região ali. A gente vai estar convidando o DR, né, que é o responsável, que trata também do complexo da 050, e também até mesmo o prefeito de Cajuru, para ver se a gente consegue tirar isso do papel. Uma vergonha e uma necessidade de ver essa obra concluída. Senhor presidente, tive uma reunião hoje também na Nascente das Gerais para tratar de três pontos que que eu tratei lá semana passada no DR e queria a confirmação da Nascente das Gerais, e foi confirmado. O retorno das obras ali do bairro Tietê, área do meu amigo combativo Ademir Silva, que tem trago a molação lá, e deve ter chegado para ele várias reclamações, e também naquela entrada ali de Ermida. Então, me mostrou, o Guilherme me mostrou o contrato assinado, então retorna agora em abril as obras ali da 050, na entrada ali do Tietê e de Ermida. Outra questão que eu saí de lá muito preocupado, e vou trabalhar nesse sentido, não só fazendo vídeo, não só fazendo discurso, mas trabalhando da mesma maneira que eu trabalhei na Ibirité e na JK, onde está 90%, não vou falar que está perfeito, mas as obras ali ficaram muito boas, seguras, com acessibilidade. Então é dessa maneira que esse vereador trabalha. E ali no tocante ao Icaraí, a preocupação novamente é o pedestre. Estava no projeto passagem de desnível para ligar o Lagoa dos Mandaris até a rodovia e da rodovia até o bairro Icaraí. Ela foi retirada para contenção de gastos, senhor presidente. A gente vê um absurdo negociar segurança. Segurança não é negociada. Então a gente tem que ir no passo a passo para que esteja efetividade nas nossas ações. Por que eu procuro primeiro a Nascente das Gerais, depois o DR, depois o CEINFRA? Porque tem que ter essa resposta, se é verdade ou falastra. Realmente está cortado a passagem de desnível ali próximo ao Lagoa dos Mandaris, coisa que nós não podemos aceitar. Então, quarta-feira, já liguei para o Max, já fiz ofício, já tem resposta no meu gabinete sobre esta obra, e a gente vai estar quarta-feira novamente no DR para estar cobrando que o projeto seja feito na sua íntegra. Se tiver que ter melhorias, que seja para, se tiver mudança, para que seja de melhorias, não para tirar segurança e direito do pedestre. O pedestre tem o mesmo direito que tem o automóvel. Então é inaceitável, inadmissível que o pedestre seja tratado com segundo plano nessas obras, que seja da Nascente, que seja dentro do município. O pedestre, ele tem que ter prioridade, né? Então a gente saiu de lá preocupado, mas não só preocupado, mas já fazendo ações e diligências para solucionar isso. Senhor presidente, Operação Tapa Buraco. É um problema crônico que vem ao longo dos anos, pavimento antigo, tudo tem data de validade. Asfalto também tem. Então os asfaltos de Divinópolis, muito antigo, precisa ser recapeado. Então a gente tem acompanhado esta dura tarefa que a Censur está tendo e buscando ajudar da maneira que a gente pode. A gente tem visto, já falei aqui, que é uma preocupação desse vereador que a operação tapa-buraco está sendo feita tão somente nas ruas de asfalto e os calçamentos continuam em estado de calamidade.
Eu quero citar aqui o Nova Fortaleza 2, que além da operação Tapa Buraco, precisa de uma limpeza. O pessoal lá está revoltado. Aquela ali é a entrada do Rinaldo Campos, né? Já conversei com o Gustavo Mendes, muito atencioso, muito competente. A gente sabe das dificuldades, mas eu queria pedir uma prioridade, porque ali é a única entrada do Rinaldo Campos. Se não for ali, tem que entrar na contramão por trás, dentro da 494, a rodovia da morte, que foi abandonada pelos deputados em toda a sua extensão. A 494 corta Divinópolis em toda a sua extensão, e não tem uma melhoria, não tem um projeto de melhoria, não tem nada. De perto do rodeio ali, é um absurdo aquela gambiarra que eles fizeram ali. E o Rinaldo Campos, Nova Fortaleza, tem que conviver com isso. Então a gente já conversou com o Gustavo e pediu uma prioridade, Gustavo. Olha essa questão ali, que teve um acidente lá, segunda-feira, devido à chuva. Então teve um acidente lá, é preocupante. Também a entrada do Nova Fortaleza, muito mato, a gente pede uma prioridade. Queria estar salientando e tranquilizando a população ali do Nova Fortaleza 2, 1 e o Serra Verde. Nosso Alto Conceição foi todo atendido pela operação Tapa Buraco. Todavia, em alguns pontos, tipo rua Bentivi, foi faltado um espaço ali, porque ele tem que fazer um trabalho diferenciado. Até que ele está mandando um abraço lá para o Ismael, que ficou muito preocupado com essa questão, por ter pulado esse espaço, mas é para fazer um trabalho melhor. Então, eu quero tranquilizar todos os moradores desse trecho da rua Bentivi, também da Avenida das Garças, que também sofre com esse problema de drenagem, onde gasta-se dinheiro, e se não fizer um trabalho bem feito, vai continuar gastando o dinheiro sem solucionar. E também toda a extensão, principalmente ali da rua Monte Alverno, que é itinerário de ônibus. Tem três trechos do itinerário do ônibus da linha Serra Verde, Nossa Senhora da Conceição, Nova Fortaleza, que estão interrompidos, que estão desviados para outras ruas devido ao mal conservação das vias. E é uma preocupação desse vereador, e também passei essa preocupação para o Gustavo Mendes, que me atendeu com muita atenção e prometeu priorizar. A gente tem saudade daqueles mutirão, né, que foram feitos do Tampa Buraco, Alvorada, ficou muito bonito. Ali no Serra Verde merecia também, né? Então a gente está preocupado com isso e trabalhando nesse sentido. Sou presidente, participei terça-feira da Semana de Desenvolvimento Econômico de Divinópolis. Foi lá no CEFET, é bom trabalhar assim, com essas pessoas que têm uma disponibilidade, né? Tinha muitos voluntariosos lá, então a gente ficou muito satisfeito e muito me chamou a atenção o professor Mauro, que falou sobre gestão e planejamento. Gestão é uma coisa, planejamento é outra. Então, quando se tem um planejamento, as coisas fluem melhor. A gente vê que a falta do planejamento, você trocar a roda de um carro com um carro andando, traz transtorno, traz acidente. Então, a gente quer buscar, junto ao executivo, ser parceiro para planejar as coisas em Divinópolis, para não ficar essa coxa de retalho. Em especial algumas coisas que a gente não concorda e vai falar sempre, quando for para falar, vai falar. Agora vem aí com um projeto aí muito grande que vai modificar todo o zoneamento da cidade. Não pode ser feito colocando a culpa no governo anterior, porque tudo é o governo anterior, então muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas que podem ser evitadas é porque não sentou e conversou. Então vamos sentar, vamos conversar. O zoneamento da cidade mexe com a cidade inteira. Então vamos conversar nesse sentido. Estava presente lá Lohana França, que fez parte conosco lá desse seminário. Então a gente pôde explanar isso, essa necessidade de estar tendo um diálogo maior da Câmara com o Executivo. Eu sempre vou levantar a bandeira do equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio. Em especial as pessoas que estão provisoriamente revestida de poder. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Josafa Anderson, por sua contribuição nessa data de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna nessa data de hoje, o nobre amigo Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara. Boa tarde às professoras da escola Maria Fernanda Azevedo, do SEAI, né? Hoje estão aqui em busca da aprovação de um projeto, o 114, que vai ser votado aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser votado por unanimidade, porque é a normatização do trabalho de vocês. Né? A gente vai deixar de ter uma política a política de governo para uma política de Estado. Né? Então, assim, é muito importante que saia o prefeito atual, ou seja, os anteriores, mas que o próximo dê continuidade no trabalho de vocês, que é todo especial para essa comunidade que vocês atendem aí. Senhor presidente, ontem foi muito corrido para esse vereador, então eu fui protocolar um documento, o requerimento 151 de 2022, e os computadores da Câmara já estavam parados, já tinham sido desligados, então eu gostaria de fazer a entrega para o senhor aqui, vou fazer a leitura dele, para que ele possa ser tido como lido nessa sessão de hoje. Requerimento 151 de 2022, excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Os vereadores que o presente subscreve nos termos regimentais requerem de Vossa Excelência, depois de ouvir o soberano plenário, que seja instaurada no Poder Legislativo uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para investigar, como fato determinado, as despesas realizadas no mês de dezembro de 2021 na Secretaria Municipal de Educação, especificamente nos processos de adesão às atas de registro de preço, número 225 de 2021, 222 de 2021, 202 de 2021, 228 de 2021, 227 de 2021. Então, passo aqui para as suas mãos, para que o senhor possa dar andamento nesse requerimento. Senhor presidente, a cada dia a gente fica mais assustado com as coisas que acontecem aqui na nossa cidade. Dias atrás, eu falei aqui nessa tribuna, eu recebi uma denúncia no meu gabinete, e falei nessa tribuna aqui que uma senhora foi esquecida lá na cidade de Nova Serrana pela Secretaria Municipal de Saúde da nossa cidade. E imediatamente eles foram lá e resolveram o problema. Aí ontem, eu gostaria de fazer aqui, vou ler, senhor presidente, o que eu recebi aqui, do jeito que eu recebi, para vocês verem como está sendo tratado os nossos munícipes, que precisam da saúde pública, que precisam da SEMUSA, que precisam do SUS aqui da nossa cidade. Não ia ser uma gestão de fora para dentro? Gestão de fora para dentro, eu acho que ia atender os bairros, eram as pessoas carentes da nossa cidade. Eu não sei, viu? Eu acho que não é isso que está acontecendo, não. Eu vou ler aqui a denúncia que chegou aqui ao meu conhecimento nessa tarde de hoje. Senhor vereador Ademir Silva, eu, RCS, contribuinte com os meus impostos e morador do município de Divinópolis, venho relatar um absurdo que aconteceu comigo em uma tremenda falta de respeito com minha pessoa, onde essa atitude necessita ser revista para que nunca mais volte a acontecer comigo ou com qualquer outro paciente que precisa do transporte da SEMUSA. Primeiramente, gostaria de esclarecer que sou um paciente transplantado e imunossuprimido. Quer dizer, essa pessoa sofreu um transplante de medula. Faço tratamento e acompanhamento com frequência no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte. No dia 23/3/2022, fui a Belo Horizonte para acompanhamento da rotina do TFD, determinando meu procedimento às 14h50, entrei em contato com o auxiliar de viagem às 3 horas da tarde, a fim de comunicar que já estava liberado. De pronto, fui informado pelo mesmo que tinha que aguardar, mas em nenhum momento foi relatado possível demora. Vindo eu a ficar 7 horas aguardando, sequer ter nenhuma posição concreta por parte do motorista e de seu auxiliar. A pessoa ficou 7 horas em Belo Horizonte, lá na porta do Hospital das Clínicas, esperando o transporte. Custava o motorista ou o auxiliar ter ligado para ele, que ele tinha o número, porque o paciente tinha ligado para ele, aconteceu um problema aqui, vai atrasar, aconteceu um problema aqui no automóvel, aconteceu um outro paciente aqui que vai atrasar, nós estamos esperando ele para a gente passar aí. Custava fazer isso? Mas vamos continuar. E outra coisa, só para me lembrar, enquanto eu estou lembrando aqui, essa pessoa é transplantada e ela vai precisar do transporte porque ela precisa. E eu vou acompanhar. Se essa pessoa for perseguida, eu vou denunciar todo mundo aí. Eu não aceito perseguição para as pessoas que falam verdade nessa cidade, viu? Sendo que eu sou paciente transplantado, como já falei, e passando por problemas psicológicos, nem me vi obrigado a ficar na rua, no entorno do Hospital das Clínicas. Nem sequer uma assistência. E correndo risco até mesmo de, risco sendo do entorno do hospital, uma área de alta periculosidade devido aos moradores de rua que tem lá. Como não foi levado valor, como não havia levado valores para arcar com as despesas, por volta das 8 horas, eu e outras pessoas que estavam aguardando, tivemos que aceitar uma quentinha que o pessoal de Belo Horizonte serve para as pessoas que são moradoras, que estão em situação de rua em Belo Horizonte. Chegamos em Divinópolis, no mesmo local do embarque, quer dizer, lá na farmácia municipal, aqui no final da rua São Paulo, né? À 00h45. Juntamente comigo, tinha mais 3 pacientes com acompanhantes, inclusive crianças, e simplesmente ficamos à própria sorte, porque já não havia ônibus coletivo circulando. Eu não consegui nenhum meio de transporte, pois não tinha dinheiro. E a única coisa que estava comigo era o meu cartão de gratuidade no transporte coletivo. Sendo assim, vim a passar a noite nas instalações do restaurante popular, que hoje abriga a farmácia pública. Dentre outras coisas, local totalmente insalubre, principalmente para uma pessoa com imunidade comprometida, vindo eu a sair de lá às 4h50, com destino ao ponto de ônibus mais próximo. Lembrando que eu tenho relatório médico que fala da necessidade de viajar em veículo menor. CEMUSA tem conhecimento. Eles vão dizer que é procedimento médico marcado com pouca antecedência. Vale ressaltar que é a própria CEMUSA que marcou o procedimento. Também vale ressaltar que não existe falta de veículo. Falta é vontade por parte da área responsável, que a meu ver faz retaliação sem nenhum embasamento, a não ser o intuito exclusivo de prejudicar o usuário que tem seus direitos desdenhado. Chegaram conosco à meia-noite 45 e abandonam as pessoas no centro à própria sorte. Que gestão de fora para dentro é essa? Que gestão de falta de respeito com o povo é essa? Enquanto o prefeito está dançando, fazendo dancinhas por aí, nossos usuários estão dançando, faz tempo. Peço encarecidamente que o senhor apure e me cobre mudanças para que essas coisas não voltem a acontecer em Divinópolis. Estou disponível a esclarecer a quem interessar me comunicar. Está aqui o nome dele, o endereço, o telefone. Se algum interessado aí achar que é mentira, porque tem vereador aqui, que se eu falar uma coisa na tribuna aqui, fala que eu sou mentiroso. Então está aqui, viu, vereadores? Vereadores da base, que acham que o vereador aqui fica falando mentira, está aqui. Pega, liga para a pessoa, confirma. Vê a falta de respeito que estão fazendo com os nossos usuários. Vê o que estão fazendo com as pessoas que mais precisam de ajuda aqui na nossa cidade. As pessoas que têm que ser obrigadas a sair daqui e ir para Belo Horizonte de ônibus, porque não tem dinheiro para pagar um táxi e não tem um carro, têm que se submeter a esse desaforo aqui na nossa cidade. O que que custava? O que que custava? Chegou aqui depois das 11 horas, que o nosso transporte coletivo para às 11 horas, né? Não, nós não temos corujão, Zé Lohana. A gente era obrigado a ter corujão na nossa cidade? Ó, não existe. A CETRANS, com autorização do prefeito, cortou tudo. Está cortando tudo. Cortando tudo. Faz o que quer do transporte coletivo, samba na cara dos moradores de Divinópolis, e aí a pessoa chega, não tem transporte coletivo. Custava o motorista saber, ó, vocês têm gente para buscar vocês aqui? Não, não tem não, senhor. Nem dinheiro nós não temos. Custava levar o paciente lá na casa dele? Custava. Ah, oi, faça-me o favor com essa gestão, com essa falta de comprometimento, com essa situação. E aí, Alan, como que nós vamos resolver esse problema? Uma hora da manhã, a pessoa não tem dinheiro, vai ser jogada aí como mendigo na rua, para dormir, passar a noite ao relento? E por não falar, só para lembrar, é um paciente transplantado de medula, é um paciente com baixa imunidade, é um paciente que tem que ter um carinho todo especial com ele, porque senão ele vai adoecer de outros problemas. E a gente obriga ele a passar a noite ao relento aqui na nossa cidade. É difícil, senhor presidente, já passou meu tempo? É difícil a gente ver como que estão tratando, principalmente as pessoas que precisam do SUS, as pessoas que precisam e que precisam da cota básica, as pessoas que mais precisam da ajuda do poder público, sendo jogado aí à própria sorte, pela falta de dinheiro. Hoje nós estamos passando nessa parte da vida com as pandemias.
Obrigado, vereador, por sua contribuição nessa data de
Eu
hoje.
Eu agradeço, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis. Fica essa indignação.
Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna. Nobre amigo, companheiro, Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente Zé Brás. Boa tarde, os colegas aqui presentes em plenário. Uma boa tarde, o público que nos acompanha aqui. Uma boa tarde, o pessoal de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidéia, TV Câmara. Boa tarde a todos, em especial ao senhor Arnaldo Mesquita, que foi o tribuno de hoje. Meus parabéns pelas palavras e todas as irmandades aí, né? Cultura, sempre cultura, né, gente? A gente tem que dar muito valor a isso. Então, uma boa tarde para ele também. Senhor presidente, caros colegas, quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando da grande notícia que recebemos na sexta-feira passada, que é a liminar da justiça, dando ao município, suspendendo a cobrança da taxa de esgoto. Né? Que maravilha de notícia. Pena que veio tarde, na minha humilde opinião, né? Ou melhor, não precisava nem ter tido, né, essa decisão judicial. Precisava nem ter tido isso. Precisava disso não. Se Arsai não tivesse dado o presente de grego, que esse vereador falou lá atrás, o ano passado. Porque eu não sei se o pessoal de casa, os nobres colegas aqui, lembra disso. Foi o primeiro vereador a abordar aí esse assunto, o ano passado, antes mesmo da Arsai ter concedido esse aumento. Eu avisei aqui nessa tribuna e está gravado. Eu não estou falando para os cotovelos, não, está gravado. Se ela não tivesse dado esse presente de grego, não precisava nada disso. Não precisava nada disso. Eu avisei isso aqui, ó. Nós vamos receber um presente de grego da Arsai. Arsai, que é a empresa que tinha que fiscalizar e regularizar essa Copasa, mas é parceira. Presente de grego. Então, parabéns, que ótima notícia que veio sexta-feira. Mas não precisava disso. Se a gente tivesse cobrado isso lá atrás, no ano passado, hora que esse humilde vereador subiu nessa tribuna e falou sobre isso. Então, depois chegou a cartinha para os usuários, foram avisados do aumento, continuei cobrando, continuei batendo aqui nessa tribuna, falando, fui ridicularizado por alguns jornalzinhos aí da cidade, falando que eu não tinha outra pauta, que a minha pauta era só Copasa, que eu só falava de Copasa. Às vezes a gente era bem ridicularizado, lá, hoje a fala é Copasa, então
Já virou até o vereador Ney Copasa Burg. Então está aí a resposta. Terça-feira todo mundo, né, a maioria dos vereadores falou em Copasa. Está aí a resposta. Está aí a resposta, porque a gente estava atento desde o ano passado, desde antes da Arsai dar esse presente de igreja para o município, que foi esse aumento. Que a obrigação da Arsai, para quem não sabe, pessoal de casa, é fiscalizar e regularizar esse lixo de empresa que é Copasa. Mas infelizmente ela não faz. Ela não fez no ano passado, esse vereador subiu nessa tribuna e avisou isso. Avisamos no início, fui o primeiro vereador a avisar isso aqui lá no início e fui ridicularizado. Agora, pessoal, bate palma e parabéns por ter acontecido isso na sexta-feira. Mas não precisava nada disso. Avisei o executivo, avisei, falei dos deputados aí, que tinha que abrir o olho, que essa Arsai ia dar um presente grego. Fui o primeiro vereador a falar isso. Não deram ouvido. Mas parabéns por isso. E mais uma vez, Copasa, eu vou falar. Eu fui eleito para fazer isso. Muitos críticos falam assim, ah, é obrigação do executivo. Sim, obrigação do executivo, fiscalizar a Copasa. Todas as minhas fiscalizações que eu estou em cima, é buraco, é vala aberta, sem fechar. Eu estava com o fiscal da prefeitura. Eu fui atrás da prefeitura e acionei o fiscal para ir lá comigo. Então eu fiz o meu papel. O absurdo maior do mundo, 22 bairros sem água no final de semana passado. Então eu venho falando isso aqui desde o ano passado, mais de um ano e meio. Mais de um ano e meio. Não é à toa que nós protocolamos. Nós protocolamos um pedido, eu, vereadora Ana Paula, para em base que foi a CPI na legislatura passada, para solicitar ao executivo, inclusive, que pudesse acionar na justiça a causa dessas indevidas. Também a possibilidade da quebra do contrato, porque chega no momento que você não aguenta mais. Você não aguenta mais. A gente tenta fazer a empresa funcionar, mas chega um momento que não aguenta mais. Então o nosso papel aqui é esse, cidadão de Divinópolis, é mostrar para vocês o nosso trabalho. O nosso trabalho é ferrenho. A gente está aí sempre aí na cola dessa empresa que não presta o seu serviço direito. Hoje mesmo nós tivemos 4 reclamações em locais diferentes, na Rua Capitólio, no bairro Planalto, no bairro Alinsuc e no bairro Santa Lúcia. E eu não posso falar de Copasa. Ou eu não podia falar, porque agora pode. Igual virou moda. Agora pode. Porque agora tem liminar, né? Agora eu posso. Agora pode falar de Copasa, porque agora é moda. Então eu não vou dar sossego. O senhor João Martins sabe disso, a dona Maria Célia sabe disso. Não vou dar sossego. E mais uma vez, o que nós podemos fazer para a gente tentar, igual eu falei, eu não vim aqui, não fui eleito para tentar tirar uma empresa desse tamanho. Vim aqui para fazer ela funcionar. Mas já que ela não funciona, vamos fazer isso aí. Meteu o pé na bunda desse povo. Fica avisado, não vou dar sossego. Senhor presidente, mudando de assunto, eu quero que o Dorel coloque a foto de um rapazinho aí. Coloque a foto do rapazinho. Tá aí, pessoal de casa, ó. Mudando de assunto, esse menino aí é o Adriano Alves Otávio de Estevão. Esse menino segurando a bandeira de Minas Gerais. Ele disputou as Olimpíadas do Conhecimento. Na etapa estadual, ele foi o primeiro de Minas Gerais. E na etapa nacional ele ficou em terceiro lugar. Um orgulho, sabe para quem, cidadão de Divinópolis? Para a nossa cidade de Divinópolis. Porque o Adriano, ele é de Divinópolis, ele está fazendo curso, ele faz curso no Senai, é o representante de Divinópolis no estado, foi campeão no estado, representante de Minas Gerais no Brasil. O Adriano ficou em terceiro lugar. Então, parabéns ao Adriano, que continue firme nessa caminhada aí, pois o conhecimento faz parte da nossa vida. E faz muita, muita diferença lá na frente. Então, para a gente, né, que é da Comissão de Educação, para o pessoal que sinta-se orgulhoso, não só para os pais, os familiares deles, né, mas para todos nós, divinopolitano. Nós temos ele é o terceiro do país. Ele é o melhor de Minas nas Olimpíadas do Conhecimento. Parabéns, Adriano. Senhor presidente, eu queria vou ser mais breve aqui, então quero agradecer ao Gustavo pelo início do patrulhamento lá no Corre da Divisa, onde que a região sudeste vai dar o acesso mais rápido lá para o centro industrial. Infelizmente estava difícil de passar, então fazendo um patrulhamento lá. Então agradecer ao Gustavo, agradecer ao pessoal da prefeitura, ao prefeito Gleides, que está atendendo as nossas demandas. Peço ao pessoal um pouco de paciência, que às vezes demora um pouco. Às vezes demora um pouco, mas acontece. Igual está acontecendo o Corda de Visa, que o Corda de Visa também, o patrulhamento lá, a última vez, o pessoal nem sabe quando foi. Se tem 10, tem 12 anos.
E graças a Deus hoje começou esse patrulhamento lá no Corda de Visa, Nova Suíça e São Simão. Ali, pessoal de casa, onde que dá um acesso rápido para a região sudeste, a quem trabalha no centro industrial, para não dar essa volta toda, eles passam por ali. Então, agradecer ao Gustavo. E dando continuamento nessa nossa fala, os tapa-buraco, a operação tapa-buraco lá no bairro Mangabeiras, deu uma parada, agora voltou, agradecer ao Gustavo, ao Pedro, ao todo o pessoal lá, o Pedro está sempre nos atendendo, a gente aborrece o Pedro 11 horas, meia-noite, e eles não medem esforço, às vezes a gente sabe, né? Mas é, o serviço está ficando bem feito, a operação tapa-buraco lá no Mangabeiras voltou e voltou a todo vapor hoje. Então tá aí, gente, na hora de cobrar, eu subi aqui e cobrei do Gustavo, cobrei do Pedro, cobrei do prefeito Gleidson, e tá aí, a gente também tem que mostrar o nosso trabalho e eles executando. Então a nossa cobrança, a nossa fiscalização, que a gente tem que fazer, a gente está fazendo, a gente está cobrando. E graças a Deus, hoje a gente está sendo atendido mais uma vez, então agradecer ao Executivo por isso. Senhor Presidente, são minhas palavras por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, novo vereador Neiburger, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador, companheiro de partido, presidente do PV, vereador Rodson dos Hamilton.
Caro companheiro vereador Zé Braz, quem preside a reunião da tarde hoje, colegas vereadores, nossa boa tarde, público que nos visitam, telespectador da TV Candidez, boa tarde. Senhores, eu já falei algumas vezes aqui e eu gosto sempre de estar lembrando de um trabalho que nós executamos frente ao SISUR de Oeste, o SAMU de Divinópolis, esse consórcio que administra o serviço de urgência e emergência móvel em Divinópolis, e mais 53 municípios do Centro-Oeste, na totalidade de quase 1,5 milhão de habitantes. Esse consórcio que virou referência do Estado, um modelo administrativo, um modelo de gestão que tem a batuta do nosso regente Zé Braz, meu presidente, que tem o mesmo nome do xará que você, que é o Zé Márcio. E ele tem um carinho muito enorme pelo trabalho da comissão e sempre a gente tem conversado muito sobre as políticas macro de saúde. E o SAMU está sempre inovando, né? O SISUR sempre com uma proposta diferenciada, que possa vir de acordo favorável à população, facilitando as coisas, o acesso da população ao serviço prestado pelo SISUR Joeste através do SAMU. Até pouco tempo nós não tínhamos o SAMU, nós só tínhamos o Corpo de Bombeiro que fazia o serviço, que era praticamente pegar o acidentado, por exemplo, na rua, acidente de moto, ou que passou mal, algo dessa maneira, colocava na prancha e levava para a UPA. Esse era o procedimento padrão. Agora, o SAMU, ele faz um atendimento mais amplo, ele tem condições de prestar dentro dessa ambulância, serviço que até alguns hospitais não têm equipamento de UTI que tem uma ambulância do SAMU, que é a USA, de unidade de serviço avançado. Temos medicação dentro dele, como por exemplo o trombolítico, que cada ampola é em torno de R$8.000 para aquela pessoa infartada ou AVC, né? Ela pode ser aplicada na hora através da orientação médica correta, a pessoa chega no hospital já fazendo os procedimentos imediatos. Isso, esses segundos, minutos, ele faz uma diferença na vida, sequela desse problema ocasionado. E é o único consórcio aqui em Minas Gerais que tem o trombolítico. É o único que tem ultrassom dentro da ambulância. E vários outros equipamentos que não tem na região, em Minas, igual a essa ambulância que nós temos, SAMU. Conseguimos uma emenda com o deputado Mendes Salles, R$350.000, para comprar o VIR, que é o Veículo de Interceptação Rápida, traçado 4x4, para ir nas comunidades rurais, para ir nos bairros mais periféricos, não tem condição da ambulância, a van chegar, né? Porque tem algumas ruas, às vezes, tempo de chuva, não tem condição mínima de chegar, ela não consegue chegar. Com essa ambulância traçada, ela entra em qualquer tipo de terreno, principalmente na zona rural. A zona rural também tem. Só que nós temos um problema na zona rural, que aqui é diferente aqui na cidade. Aqui, nós temos, né, a ligação do celular em qualquer lugar, ali em ponto fixo, telefone, mas não tem em qualquer parte da zona rural a parte de sinal de telefonia. Então, tem mais a parte de internet. Tem muita gente na zona rural que tem internet. E o que que nós fizemos? Criamos um aplicativo. Dorel, ô Carlos, por gentileza, filma aqui para mim essa parte aqui, que é um aplicativo que você pode abaixar no seu telefone, terá esse aplicativo em qualquer lugar da zona rural, pela localização, a ambulância chega como fosse em qualquer bairro de Nova no tempo mais rápido possível. Não precisa ter informações de uma pessoa tripular a ambulância para poder levar no local. Com esse aplicativo você consegue, inclusive se tiver problema de segurança pública, pode comunicar, porque dentro da regulação do SAMU tem um trabalho em parceria com o Corpo Bombeiro, e o bombeiro já aciona a Polícia Militar em caso de tiver alguma ocorrência policial. Então, parabéns à equipe de tecnologia do SAMU, parabéns ao Zé Márcio, ao Darcio, ao Arthur, à turma de regulação, ao Dr. Lobão, à Tamara, à Larissa, do NEP, todos aqueles que estão de frente, que desenvolveram e colocaram esse aplicativo em nosso consórcio de saúde. Então, o pessoal da zona rural tem esse agora apelo, é descer no Play Store, abaixa nele, e qualquer hora pode ser você ou alguém de sua família que vai precisar na zona rural, e esse aplicativo pode salvar vidas, inclusive a sua ou alguém de sua família. Então foi uma grande sacada, parabéns a todos, e mais um recurso que a população tem. Notícia maravilhosa que eu não poderia deixar aqui estar levando para a comunidade. Nesse sentido, gostaria de seguir a linha, de falar um pouco da média baixa complexidade de atendimento aqui em Divinópolis. Teve presente a Lohane, Israel, o Brás, na última reunião do Ministério Público, onde foi apresentado um plano de trabalho que foi feito tempos atrás, que entrou na Justiça e ganhou mais 10 vagas de leite CTI. CTI é qual que está sendo aplicado no Hospital São João de Deus, que tem a sua vocação da alta complexidade. Mas a nossa preocupação, além da alta complexidade, é a demanda represada que nós temos em Divinópolis. Mais de 2 mil pessoas esperando vaga, esperando procedimento cirúrgico de todas as áreas. Na parte de ortopedia, como por exemplo, fratura no dedo, tornozelo, cotovelo, fêmur, qualquer parte de média, baixa complexidade, está aguardando, tem pessoas que estão aguardando até anos uma cirurgia corretiva, uma cirurgia ortopedia. São João nunca consegue absorver, pelo espaço físico, o espaço até mesmo humano, para poder receber mais pacientes, que é o único que atende pelo SUS. O que nós estamos propondo é a expansão do serviço de média baixa complexidade, que seja uma expansão do hospital ou até mesmo o credenciamento, o que eu acho mais bacana e mais viável que seja, que é o Hospital Batman. Se o Batman conseguir a habilitação, construir o bloco cirúrgico, o pós-cirúrgico, para poder atender a média a baixa complexidade, estaremos resolvendo um problema histórico em Divinópolis. Um problema que nós passamos anos e anos enxugando gelo, de problema da UPA, problema do eletivo, porque não tem o serviço ofertado. Porque é pouco atrativo financeiramente os hospitais particulares que nós temos em Divinópolis. O hospital público, ele não é municipal, ele vai ser regional. Nós precisamos de outras áreas, como por exemplo, vascular. Então, é um problema sério que nós temos no pé de diabetes, né, o vereador Zé Braz? E se nós tivermos um hospital referência, estruturado, apoiar o serviço SUS, será de suma importância, e aqui nós temos que dar o apoio para o Hospital Beto Mendes, que além de psiquiatria, a ala de São Rafael pode ser absorvido toda a média complexidade, acabando com a fila da eletiva e esvaziando a UPA. De que forma? Hoje nós temos 89% da UPA dos pacientes ocupado a vaga, porque não tem aonde ser internado para fazer os procedimentos cirúrgicos ou de tratamento. Se nós tivermos um local estruturado, com bloco cirúrgico, pós-cirúrgico, estruturado, com aquele paciente que fica no máximo 2 dias para tratamento, nós vamos conseguir avançar mais de 70% dos nossos pacientes. Essa fila de espera, ela acaba em menos de 6 a 8 meses. Então vamos fazer uma força-tarefa, vamos ajudar o Beto Mena a se habilitar, se credenciar, entrar com emendas parlamentares, entrar com recursos, parceria do município, até mesmo das cidades da região, para ajudar no tripartite da manutenção do custeio do hospital, para atender a população carente, a população pobre que precisa de atendimento. Não tem outra saída. Anos e anos vão passando aqui em Divinópolis, percebendo que são as mesmas coisas que acontecem. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer investimento no primário, no hipertenso, aquele diabético que está indo para a UPA porque não tem o tratamento de eficiência em casa. Que o PSF tinha que fazer esse papel. Ainda precisamos ampliar esse serviço e criar uma cultura na nossa cidade, pensar na inversão de forma de trabalho. A Marina está muito disposta, a nova irmã que entrou está muito disposta, com todo o gás, com toda a vontade, e tem essa concepção da mudança da parte estrutural do São Rafael do Betman. Então, senhores vereadores, quem sabe nós podemos contribuir e ter uma parcela nossa para ali resolver um problema crônico que é a baixa complexidade. Quantas pessoas estão sofrendo em casa, esperando uma cirurgia? Quantas pessoas estão à base de remédio, aguardando porque não tem? E muitos, quando conseguem, a vaga vai para Campo Belo, vai para Oliveira, vai para Formiga, tantas outras áreas, e a família fica doida, desesperada, porque não tem como acompanhar. E quando sai essa vaga? Então, eu acho que seria uma forma que nós poderíamos ajudar e contribuir, e vamos avançar nesse quesito. Vou me dedicar, vou trabalhar nesse sentido, vamos correr atrás. Já tive uma reunião com o promotor de justiça, tanto o Biratã, como também o Marcos, gostou da ideia. Nós tivemos uma reunião com a Elis Regina, que achou a ideia fantástica, que ela precisa ter produtividade. Tivemos a reunião com o secretário de saúde, Alan Rodrigo, com o prefeito, nessa força-tarefa, para poder a gente conseguir o êxito desse encaminhamento para o Betman. É a única forma que eu vejo, a única forma que nós temos, para curto prazo, resolver um problema crônico na nossa população que sofre em casa esperando cirurgia. Seu presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, nobre vereador Rodson do Zé Milton, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido a próxima vereadora, está fazendo uso da tribuna, a vereadora Lohana França.
Presidente, permissão para falar sentada?
Concedido, nobre vereador.
Obrigada. Prezados colegas, boa tarde ao público que nos assiste em casa, boa tarde a todos que trabalham para que essa reunião seja possível e boa tarde às nobres visitas que nós temos aqui hoje. Gente, começar falando de dois assuntos importantes, tanto da fala do Arnaldo na tribuna, que chamou muita atenção para a importância que é essa casa apoiar o Congado e apoiar todas as demonstrações da cultura que a gente tem, que vem da religião, que vem da raiz da nossa sociedade. Então, essa vereadora, enquanto presidente da Comissão de Cultura, está com vocês. Tudo o que estiver ao meu alcance será feito. Também quero dizer para as professoras do CEAI que estão aqui, que colocar esse projeto em pauta foi uma luta aqui dentro, teve conversa da secretária, os pareceres favoráveis foram um gesto dos vereadores de entenderem a importância da gente pegar essa política pública, que era de governo, e torná-la numa política pública municipal. O CEAI é um direito dos alunos de Divinópolis, ele nunca pode ser colocado em xeque, e vocês têm muito mérito nessa conquista, que se Deus quiser a gente vai ter hoje. Então, parabéns antecipado, que eu confio nessa casa, tenho certeza que os vereadores vão votar favoráveis. Está chegando, gente, no dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E a gente sabe, né, eu vim até de azul, porque a gente sabe que muitas mães e muitos pais vivem um mundo azul. E esse mundo azul, ele tem muito a ver com pertencimento. Tem a ver com crianças que antes, anos atrás, eram escondidas dentro de casa, tinham cerceado o seu direito de pertencer. E hoje, graças à lei de inclusão, graças à lei Berenice Piana, graças a todas as conquistas que a gente teve, e a mães teimosas, a mães que não aceitam o não, a gente está conseguindo fazer com que essas crianças pertençam. Tem muito para caminhar, mas eu garanto para vocês que eu estarei junto de cada família nessa caminhada. Muito mais do que falar, né, gente? A gente tem que fazer. E eu tenho coisa para mostrar do que a gente já fez para os autistas em Divinópolis. Sou autora da lei que criou a carteirinha do autista no âmbito do município de Divinópolis, lei que já existia a nível federal. Mas, ora, se já existia, por que Divinópolis não tinha carteirinha, então? Não tinha carteirinha porque faltava legislação municipal. Faltava a gente dizer qual é a secretaria que vai emitir, como isso será feito. E essa vereadora fez. Foi meu primeiro projeto de lei, por entender a educação inclusiva como uma prioridade desse mandato. Além disso, gente, a gente tem feito outras coisas. A luta pelos professores de apoio. Quando eu assumi como vereadora, nós tínhamos 70 professores de apoio nessa cidade. Conseguimos aumentar para 150 após uma denúncia que eu fiz ao Ministério Público. E hoje, a gente tem 250 aprovados. Melhorou demais, mas ainda não é suficiente, não. Segundo a própria secretária de Educação, Andréia Dimas, a gente precisa de pelo menos 300, porque o número de crianças com laudo não para de crescer e elas precisam ser atendidas pela rede municipal de ensino. Tenho trabalhado, continuarei trabalhando. Do lado de cá, o que todas as famílias desse mundo azul podem contar é com essa vereadora, com a Comissão de Educação, com o Flávio Marra, com o Ney Burger. Todos nós estamos aqui por vocês. O nosso trabalho a cada dia é para vocês. Mas agora, mudando de assunto, presidente, eu quero puxar um pouquinho da fala do vereador Josafá. Ele falou um pouco sobre o painel que nós comparecemos lá no CEFET, nesses eventos que estão sendo realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu parabenizo aqui o Luiz Ângelo, que é um bom secretário, que tem meu respeito, mas eu preciso comentar sobre a péssima divulgação feita pela Prefeitura de Divinópolis.
Uma parte pequena, vereador.
Claro, vereador.
Eu só queria parabenizar a Vossa Excelência, você e a Comissão Educação, que vem fazendo um brilhante trabalho, até mesmo esse projeto 114. Oi? Então, desculpa. Lohane, eu queria te dar os parabéns a você, Comissão de Educação, que vem fazendo um brilhante trabalho junto a essa casa. Esse projeto 114/2021, sei que você está lutando, até pediu nesses dias para colocar ele o mais rápido para ser votado. Então, parabéns a você e a Comissão de Educação pelo excelente trabalho, porque eu até peço desculpa, já estava mudando de assunto, pelo excelente trabalho que você vem fazendo junto aí à educação, junto com o pessoal. Então, parabéns às pessoas que estão aqui presentes, graças a você e a comissão que esse projeto hoje está entrando. Então, parabéns a você e todos que estão na Comissão de Educação.
Obrigada, vereador. É muito bom ter esse reconhecimento, e esse reconhecimento é para as profissionais do CEAI e para as crianças que são atendidas lá. Mas então, gente, nós estivemos na Semana do Desenvolvimento Econômico, lá no painel organizado no CEFET, com técnicos, com professores da UENG, do CEFET. Foi um espetáculo. Que evento bom. Eu aprendi muito. Mas não tinha nem 20 pessoas, gente. Será que é porque a população de Divinópolis é especialmente desinteressada? Não. Foi divulgado numa arte geral 4 dias antes, e a divulgação do evento em si foi feita 1 dia antes. Só no Instagram da Prefeitura. Rede social não pode ser o único canal de comunicação da Prefeitura de Divinópolis. Então eu insisto, a diretoria de comunicação precisa trabalhar melhor. Não tem condição de um evento tão bom ser tão subaproveitado pela população de Divinópolis. Mas lá, gente, nós discutimos sobre algumas questões que envolvem a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Por quê? Historicamente, a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano vem fazendo apenas planejamento urbano. A parte de meio ambiente fica ignorada. E agora a gente inovou. Nós temos um secretário que não faz nenhuma das duas coisas. Nem meio ambiente, nem planejamento urbano. E eu não digo isso para atacar de forma pessoal o secretário. Mas nós somos analisados pelos nossos feitos. E o que a secretaria que ele está dirigindo fez até agora? Nada. A Secretaria de Planejamento Urbano, gente, protocolou aqui nessa casa, 8 meses atrás, um projeto da nova lei de uso e ocupação do solo. Lei tão importante para os nossos empresários. Esses empresários que estão guardando dinheiro, às vezes, para construir, para ampliar seus negócios, esperando a atualização da lei. Atualização, porque a lei que nós temos hoje é de 1988. A lei que direciona todo o zoneamento às construções da nossa cidade é do ano da Constituição. Se ela é do ano da Constituição, você que está me assistindo com certeza sabe que ela foi feita antes da Constituição. E aí, meus amigos, feita antes da Constituição, ela não atende nada que a Constituição pede em relação à função social do imóvel, em relação à ocupação urbana, a tudo aquilo que foi pensado para conceber as bases do nosso país na política pública de habitação e de ocupação do espaço urbano. A gente precisa atualizar essa lei com urgência, e eu não vejo o secretário dando esse tom de urgência máxima para um assunto que é fundamental para os nossos empresários e para quem gera emprego e renda na cidade. Talvez porque a gente está muito mais ocupado fazendo vídeo e não trabalhando. Eu aguardo o protocolo do anexo 3 aqui na casa, que é o que falta para que a gente vote, finalmente, a lei de uso e ocupação do solo. Respeito muito os servidores da prefeitura que estão se debruçando sobre esse assunto. Mas tem um secretário que dê o tom de urgência que o assunto merece e mobilize os esforços financeiros e humanos para que isso aconteça, não vai sair. E enquanto isso, a cidade perde dinheiro e a cidade perde desenvolvimento. Falei de planejamento. Vamos falar de meio ambiente? A outra parte que a secretaria nada faz? Gente, existem três programas federais de vigilância sanitária que a cidade deveria fazer. A vigilância da água, a vigilância do solo e a vigilância do ar. Hoje, Divinópolis melhorou muito e é preciso reconhecer o trabalho dos técnicos da vigilância na questão da vigilância da água. Inclusive, há pouco tempo atrás, a gente viu que algumas nascentes da cidade foram interditadas. Inclusive aquela conhecida lá do Belvedere. Por quê? Foi encontrado contaminante. O problema, gente, é que nós não fazemos a vigilância nem do ar, nem do solo. E isso é descumprimento de decreto federal. Porque o decreto que regulamenta as funções do vigiar, do vigiágua e do vigissolo determina obrigações para as prefeituras. Você aí que está me ouvindo e mora no Icaraí, mora no Manuel Valinhas, eu aposto que a sua casa já ficou empoeirada. Isso é poluição da siderurgia na cidade, que não é fiscalizada quanto à quantidade de resíduo que joga para o ar. Que não é fiscalizada, que não tem ações de educação para que essas empresas façam as trocas dos filtros no momento certo, trabalhem dentro dos limites seguros para a população. O empresário é nosso amigo, mas ele precisa do apoio do poder público para que a poluição ambiental não aconteça de forma desregrada. A poluição do solo, gente. A gente tem uma cidade com uma agricultura familiar pulsante e que tem melhorado especialmente por programas como o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que prioriza a compra dos alimentos do pequeno produtor local. Mas se a gente não vigiar o que está acontecendo com o nosso solo, especialmente pensando nos resíduos das indústrias químicas que a gente tem ao redor, essas famílias podem perder suas fontes de renda. Então eu faço aqui uma cobrança para que dentro da saúde, a vigilância sanitária passe a fazer a vigilância do ar e do solo, com o nível que eles têm feito hoje, que é cada dia melhor o da água, e para que a Secretaria de Meio Ambiente seja parceira nesse processo. Ela tem que fazer planejamento urbano e tem que fazer meio ambiente. Quando a gente nega o planejamento, presidente, a gente fica refém das circunstâncias. O futuro vem do jeito que vier. E se a gente não planejou, a gente tem que aceitar. O Divinopolitano merece mais do que isso. O Divinopolitano está aguardando, secretário, o plano de arborização municipal. O Divinopolitano está aguardando o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que o convênio com a UENG sequer foi fechado até agora. Um ano e meio de governo, gente. O Divinopolitano está aguardando a lei de usurpação do solo, protocolada aqui 8 meses atrás, faltando pedaço. Menos vídeo e mais trabalho. É isso que Divinópolis precisa, especialmente na Secretaria de Planejamento e de Meio Ambiente. Obrigada, presidente. Essas foram minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, nobre e atuante vereadora Lohana França. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna. O nobre vereador, defensor da causa animal, vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício, vereador Zé Brás. Boa tarde, pessoal que nos visita aqui nessa tarde de hoje. Inicia a nossa fala aí falando que esse projeto, o 014, tem o nosso apoio, pode contar com a gente. Né? Eu falo com a gente, acredito que a maioria dos vereadores vai votar favorável por questão até de justiça. Né? Então, quero deixar claro aqui a minha manifestação de apoio, um projeto tão importante que vai ser discutido hoje aqui nessa casa. Senhor presidente, inicio a nossa fala também falando de um assunto importante que a gente, há cerca de mais ou menos 20 dias, trouxe para essa casa e justamente uma questão também de justiça. Foi falado aqui nessa tribuna por mim que o pessoal das vans, durante principalmente o período de pandemia, que foi entre o ano de 2020 e começo do ano de 2022, agora foi muito prejudicado. Se tem uma classe que foi profundamente prejudicada pela questão do coronavírus, pela questão da pandemia, uma das classes mais prejudicadas, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, foi a questão das vans. Então, nada mais do que justo a gente, como representante da população, eu falo isso também como pessoal das vans, nos procurou para a gente poder fazer justiça. O pessoal das vans estava prejudicado porque não estava tendo evento, não estava tendo festa, não estava tendo escola para as crianças, não estava tendo faculdade. Então,
naturalmente essas vans ficaram dentro de casa, ficaram nas garagens das suas residências. Então não tinha como sair. E hoje, antigamente, falo antigamente porque o prefeito assinou a autorização de um projeto de lei que foi aprovado por nós aqui nessa casa, fazendo justiça. Antigamente era-se 15 anos mais 2, que as vans poderiam trabalhar, né? Seja com van escolar, seja para faculdade, seja até mesmo levando os jovens em festas e eventos, era 15 anos mais 2. E por uma questão de justiça, eu aqui nessa casa levantei o projeto, fiz o projeto, que trazer justiça o pessoal das vans, que era poder colocar 17 anos e mais 2. A gente sabe, foi muito claro isso no projeto, que seguindo todo o protocolo de segurança pelo Inmetro, todo o protocolo de segurança estabelecido pelo governo federal, todo o protocolo tem que ser seguido pela vigilância sanitária. Isso continua. O que a gente fez foi questão de justiça. Se as vans ficaram guardadas 2 anos, não podia operar, nada mais justo do que a gente fazer esse projeto, e aí por unanimidade aqui nessa casa, esse projeto foi aprovado. E hoje, eu junto com o vereador Eduardo Azevedo, tivemos lá na prefeitura, podemos ali comemorar, junto com o prefeito, a sanção do prefeito, que foi um cara justo e sancionou a lei. Então eu quero aqui parabenizar essa casa, parabenizar todos os vereadores, mas mais do que isso, parabenizar os profissionais das vans escolares aqui do nosso município de Divinópolis, que fez uma mobilização muito bonita, fez uma mobilização em cima da justiça e o resultado está aí, né? A gente pôde, com muita felicidade, aprovar o projeto e o prefeito hoje sancionou, fazendo com que isso aqui no município de Divinópolis torne-se lei. Hoje, questão de justiça, as vans vão poder trabalhar 17 anos e mais 2. É claro que seguindo todo o protocolo de segurança, todo o protocolo pelo Inmetro. Então, fico muito feliz que é fruto de um trabalho de articulação política, um trabalho de justiça, né, e onde os colegas vereadores entenderam a causa nobre junto com o pessoal da ASAM. Fico muito feliz. Senhor presidente, outro assunto que eu queria tratar aqui nessa casa hoje é a questão da IBDS. Eu, desde o nosso primeiro mês de mandato aqui nessa casa, eu venho falando, venho cobrando, porque esse é o poder do Legislativo. É cobrar, é fiscalizar. E a gente entendia, por mais dificuldade que o município atravessa, por mais dificuldade que a saúde pública do nosso município enfrenta, principalmente a questão do Hospital Público Regional, que é uma obra eleitoreira que não se termina nunca. A gente sabe que começou, mas a gente sabe nem quando termina. A gente sabe que a UPA enfrenta muitas dificuldades. Mas a gente sabe também, senhor presidente, isso eu venho cobrando e venho mostrando, desde janeiro de 2020, que a IBDS vem prestando um serviço de bosta. Essa que é a verdade, lá à frente da UPA. Vem prestando um serviço de nada. Então, assim, e eu venho cobrando isso aqui da IBDS, uma empresa que vem deixando a população de Divinópolis na mão, literalmente, prova disso está uma investigação feita pelo Ministério Público, prova disso está uma investigação feita pela própria Polícia Federal, onde pediu, orientou a Prefeitura que rescindisse o contrato com a IBDS. Isso foi feito. Isso foi feito de uma forma injusta, a gente sem saber por quê, pelas coxas, o secretário de saúde junto com o prefeito, a gente não sabe por quê, estendeu mais 6 meses. Falou o seguinte, veja bem, população, ó, a IBDS está matando as pessoas, a IBDS não está prestando serviço de qualidade para o cidadão de Divinópolis, a IBDS está com mais de 10 processos em outros municípios mineiros, mas já vai te dar mais 6 meses para você continuar fazendo o que você está fazendo, mas depois você tem que sair. Foi isso que aconteceu. Só que mais me surpreendeu, população, eu quero passar para vocês, o que mais me surpreendeu foi o seguinte. Ontem, soltou a matéria que a IBDS, além dos 6, que ela estava, ela vai ficar mais 4 meses. E aí eu não vi ninguém falando desse assunto que é tão importante. Isso é muito importante porque é saúde. Uma empresa que está matando as pessoas, eu não falo os profissionais que lá trabalham não, gente. Profissional que lá trabalha tem todo o meu respeito, onde se cabia, vou só dar um exemplo, 30 enfermeiros, só tem 15, onde se tinha que se ter 15 médicos, tem 3, então o problema é da IBDS. Eu estou aqui para cobrar dos funcionários, não, que trabalha muito. Tem gente que está dobrando lá a população. Carga horária de 24 horas. Trabalhando 24 horas. Só que o problema está na empresa. Aí, a gente como legislador, como fiscalizador isso do município que a gente é, a gente está omisso. A gente é prevaricando. A gente não está fazendo aquilo que o povo nos deu a missão de fazer. Quer escancarar, quer mostrar, quer cobrar, quer exigir mudança. E aqui eu estou aqui para fazer o seguinte. Secretário de Saúde, Administração Pública. Não vamos dar mais 4 meses para a IBDS para eles continuar matando as pessoas aqui do nosso município de Divinópolis. Porque já provou por A mais B que está matando. O pessoal chega na UPA vivo e está saindo morto. É isso que está acontecendo. Não está dando conta do recado. Então a IBDS que tinha que, assim com todo respeito, criar vergonha na cara e pedir para sair. Não é pedir para ficar mais 4 meses, não. Então, aí a gente fica pensando o seguinte, será que tem mais alguma coisa por trás disso aí? E outra coisa que mais me surpreende, teve 6 meses para fazer um processo licitatório. 6 meses para chamar uma empresa. Aí 6 meses, aí teve 3 finalistas. Agora precisa de mais 4 meses para chamar uma dessas 3 a entrar. E aí a população de Divinópolis que perde com isso. A gente não aguenta mais, queria aqui chamar a atenção da imprensa local da nossa cidade para que a gente não deixe isso acontecer. E o meu maior medo é que continue matando as pessoas e ainda pior, vai sair com uma dívida trabalhista imensa. Aqueles coitados que eu disse aqui que estão trabalhando 12, 24, 24 horas por dia e ainda vai sair com a mão na frente e outra atrás. Eu estou cantando essa pedra e eu estou com medo disso acontecer. Eu estou com medo, população, disso acontecer. E não estou fazendo populismo. Porque se não tiver ninguém para gritar, para falar o que está acontecendo, vocês não ficam sabendo. Mas é isso que está acontecendo. Então quero aqui cobrar do secretário Alain. Alain, não vamos dar mais 4 meses para essa empresa incompetente continuar matando a população de Divinópolis. Isso é muito sério e a gente tem que sim levantar essa questão que precisa ser resolvida. Senhor presidente, para finalizar... Queria que hoje pela manhã eu, juntamente com o secretário da Comissão de Proteção Animal, vereador Wesley Jabas, estivemos lá na prefeitura também. Queria até que o Dorel mostrasse aí uma reunião muito importante com membros da Proteção Animal para a gente reajustar algumas coisas. Todo mundo sabe que eu sou da bandeira da causa animal, uma bandeira que é nossa, uma bandeira que a gente leva com muito carinho, com muito amor e com muita vontade de resolver. E aí, algumas mudanças, algumas coisas muito positivas, significativas aconteceu nessa reunião, de melhorias para o Crevisa, a gente vai estar divulgando o mais rápido possível, mas saindo de lá, senhor presidente, na verdade eu estava lá ainda, e o meu telefone não parava, em relação a um caso de maus tratos que aconteceu lá no bairro Icaraí. A gente fica muito, na verdade, muito surpreso, assim, é muito triste, porque surpreso já não fica, porque isso vem acontecendo. E aí, senhor presidente, a gente correu para o bairro Caraí, onde um cara, um cidadão, que já tem uma ficha criminal extensa dentro da polícia, e já é bandido de carteirinha, pegou e espancou um cachorro até ele ficar com traumatismo no olho. Inclusive, a gente esteve lá no local... Chamamos a polícia através do cabo Nascimento e do soldado Marconi, levou esse rapaz, esse indivíduo, esse cidadão, esse lixo, esse cara é um lixo, levou ele preso e eu tive lá na delegacia, acompanhei todo o caso, levei o animal para a clínica veterinária, vai ter que passar por uma cirurgia, eu, o vereador Eduardo Azevedo, esteve presente, Eduardo Azevedo me acompanhou até a clínica veterinária, onde esse lixo está detido na delegacia. E lá eu tive, falei algumas verdades para ele, uma coisa que eu me lembro aqui agora que eu falei para ele, foi o seguinte, falei assim, por isso que eu falo que tem muito animal do que é melhor do que gente. Animal é melhor do que muita gente. Porque animal não tem coragem de fazer isso aqui que você fez não, seu lixo. É isso que você é, um lixo. Você é um lixo. Ficha criminosa extensa, já não é a primeira vez que faz isso. Quero que vocês depois acompanhem o vídeo na minha rede social da atrocidade que esse cidadão fez com esse animal. Tive lá na delegacia, acompanhei a manhã inteira o caso e peço às autoridades que façam justiça, que a lei de maus tratos aqui em Divinópolis seja cumprida e que esse cara possa ficar aonde que é o lugar dele. Que é um absurdo o que esse cara fez e que possa seguir de exemplo para que não possa acontecer mais. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, nobre vereador Flávio Marra, grande defensor da causa animal, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador do PSC, nobre Edil Eduardo Azevedo.
Bom, quero estender os meus cordiais boa tarde às pessoas hoje que nos honram com a sua presença em plenário, bem como à mesa diretora, na qual cumprimento o presidente de exercício Zé Brás, e com isso cumprimento os demais vereadores. Uma boa tarde também para todo o povo de Divinópolis, para aquelas pessoas que nos acompanham pelos canais das redes sociais da Câmara, bem como também pela TV Candidez, e aos nossos seguranças, né, que sempre estão aí garantindo a nossa segurança. A gente chega aqui na casa, estão sempre cumprimentando, sempre sorrindo, trazendo alegria e bom ar nessa casa, não só a eles, mas a todos os funcionários aqui da Câmara. Eu desejo meu cordial boa tarde. É impressionante, gente, como que a Bíblia não erra. A Bíblia começa dizendo o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Eu vou falar do meu pronunciamento hoje, falando justamente a respeito da causa animal, onde eu parabenizo o vereador Flávio Marra mais uma vez pela sua atuação, e hoje eu tive a oportunidade de acompanhá-lo até uma cena horrível. Chegamos ali até o local, o cidadão, né, digamos assim, esse mau elemento já tinha sido conduzido para a delegacia. E os vizinhos nos mostraram ali, gente, como aquele homem agrediu aquele cachorro ali no bairro Prolongamento de Caraí. São cenas horripilantes. Com um pedaço de cano, ele desferia golpes em cima da cabeça do cachorro. Um cara desse tem mais do que ser preso. As pessoas automaticamente nos chamaram, mandaram mensagem no Instagram, e eu tive a honra de acompanhar o vereador Flávio Marra lá hoje, e graças a Deus, esse cara já está preso. Sabe por quê? Porque um ser humano, você consegue entender, mensurar o caráter dele através das suas atitudes. Se um cara tem a capacidade de fazer isso com um animal, animal esse, que eu gosto muito de animais, lá em casa, para quem sabe, eu tenho 3 cachorros, eles não sabem comunicar, eles não sabem se expressar, eles não sabem falar, é nós que precisamos falar por eles. Se um cara tem a condição de chegar e fazer isso com um animal, imagina só o que esse cara tem condição de fazer com um ser humano. É horripilante. Ele já foi detido, já está preso, o cachorro já foi tomado as suas medidas aí, os seus cuidados médicos, já está na clínica veterinária. Mas, gente, sinceramente, eu quero convocar aí, provocar a população de Divinópolis, que todas as vezes que vocês presenciarem maltrato com cães, gatos, pássaros, seja qual animal que for, que vocês possam denunciar. Sabe por quê? Porque é a denúncia que provoca os poderes públicos, as autoridades a tomarem atitude. Muitas vezes nós não sabemos disso, às vezes as coisas acontecem e nós não temos sequer conhecimento. Portanto, hoje, graças a Deus, esse mau elemento, esse lixo da sociedade está detido, porque aí, a cena realmente que os vizinhos mostraram para a gente, ela é horripilante. E continuando aí, eu quero parabenizar aí a Censur por dar continuidade lá, as obras ali de drenagem da rua José Faria Barros, ali no bairro Belvedere, rua essa que dá acesso lá para o cemitério, para o bairro Realengo, para o novo hospital regional, para o bairro Itacolomi, para o Belvedere 2. Ali por anos, anos e anos, ali se arrastava com um problema de drenagem. A prefeitura agora está trazendo um transtorno ali para a região, está abrindo buraco, está abrindo vala, mas está drenando o solo e vai deixar aquele local ali digno para que os moradores possam realmente transitar por ali. Porque ali tinham situações que as crateras eram tão grandes que até impediam os moradores de colocar o seu carro dentro das garagens. É uma luta que nós estamos reivindicando desde o início do mandato, e a Censur está lá trabalhando, está trazendo um transtorno, mas é um transtorno temporário. Vocês podem ter a certeza que muito em breve, mas muito em breve, ali vai estar de uma maneira muito melhor do que antes. Bom, eu quero até aproveitar aqui já e falar um pouquinho, né, porque eu não vou ter oportunidade de falar na tarde de hoje, das duas escolas que nós vamos estar homenageando aqui hoje, dando para eles a moção congratulatória. A primeira delas é a Escola Cristã Magnífica, ali na rua Minas Gerais. Escola católica, que ensina e prega e zela valores pelos seus filhos, pelos nossos filhos. Hoje, infelizmente, nós sofremos uma perseguição ideológica, sofremos uma perseguição, nossos filhos são a cada dia mais doutrinados, e as escolas cristãs hoje, elas têm se despontado. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar homenageando a Magnífica, justamente pelo trabalho, pela relevância em cuidar das nossas crianças, em educá-las nos caminhos de Deus, porque hoje a nossa formação não pode ser só para essa sociedade. Nós precisamos de preocupar com a formação dos nossos filhos para a eternidade. Esse mundo ele é efêmero, ele é transitório, ele é passageiro. E muitas das coisas que nós vamos ter aqui passarão, mas aquilo que era para o alto jamais passará. Bem como também a escola também evangélica, a escola Lion Kids, lá no bairro São José, na rua Afrânio Peixoto, que também desenvolve a educação cristã para, para as nossas crianças. Quero ter aí a honra, a satisfação de estar parabenizando vocês e aproveitar também, gente, porque eu não estou aqui para poder defender só a escola cristã, não. Eu estou aqui também porque por várias vezes esse vereador aqui, ele foi atacado de forma injusta ao dizer para as pessoas que eu persigo profissionais de educação. Isso nunca houve, isso nunca aconteceu. É muito fácil uma pessoa que sequer tem um filho proferir palavras dessa forma. Nós, como pais, nós temos empatia pelas crianças. E é meu dever, não só como parlamentar, cuidar dos meus filhos e cuidar dos filhos de vocês. Então, por várias vezes foi falado que eu sou contra a educação, que eu persigo educadores, de forma alguma. Eu já falei, já defendi que várias vezes, a minha cunhada é professora, eu sei dos desafios que tem dentro da sala de aula, a minha esposa é professora, eu fui professor de matemática durante muito tempo, e eu sei os desafios que estão na sala de aula. Portanto, professor, vocês têm o meu respeito, têm a minha consideração. Todas as vezes que lançarem falsas acusações aqui, eu estou aqui para poder defender. E eu quero até aproveitar para poder parabenizar hoje a Andréia. Andréia é secretária de Educação também, que tem sido injustamente atacada aqui por várias vezes aqui na tribuna. Porque é que hoje eles usam a tribuna é por palanque político. Vamos dar mérito de quem é o mérito, né, gente? A gente está falando aqui hoje do projeto do SEAI. Vocês podem contar com o meu voto favorável. A Andréia conversou comigo, me explicou a essência do projeto. Além de estar estruturando a organização, está garantindo para eles o repasse. E hoje vocês estão aqui, vocês podem ter certeza que o meu voto é favorável. A Andréia já trabalhou no SEAI, ela sabe o desafio que vocês têm. Mandou o projeto aqui para casa, o projeto veio do Executivo, partido lá de cima da Prefeitura. E hoje aqui eu tenho o prazer de mostrar, de provar para vocês que todas as vezes que chegar projeto aqui, que seja para beneficiar o educador, para beneficiar o professor, para beneficiar o filho de vocês, especialmente esses alunos que precisam de atenção especial, eu vou votar favorável. Agora, quando levantarem doutrinadores, militantes querendo perverter os filhos, vocês podem ter certeza que eu vou me levantar contra eles. Mas o professor, eu sempre estarei ali para poder defender. E eu mostro o que a gente faz aqui, é justamente através de atitude, porque é cheio de blá blá blá, está todo mundo aqui. Eu quero aproveitar também e agradecer aí o deputado federal Euclides Petersen, porque ontem eu acabei de confirmar com ele aquilo que a gente já tinha falado, já passei para a Juliana, secretária de Assistência Social, e o Euclides, através do programa social do governo federal, está encaminhando agora, no próximo mês para Divinópolis, 2.000 cestas básicas, a pedido desse vereador, para que nós possamos atender as famílias necessitadas dessa cidade. Nós preocupamos sim com vocês, pode ter certeza que aquilo que nós pudermos fazer para poder matar a fome daquelas pessoas que estão aí necessitadas, nós vamos fazer. Mas nós vamos lutar para matar só a fome física, não. Nós vamos lutar para matar a fome espiritual e a fome intelectual, que é o que eles mais querem perverter hoje. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre Edil Eduardo Azevedo. Solicito o próximo vereador fazer uso da tribuna, o atuante vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, povo que nos acompanha nessa tarde hoje, povo presente aqui, todos os professores. Quero até iniciar minha fala falando desse projeto de lei que será votado nessa tarde de hoje, é M114/2021, que dispõe sobre as normas para funcionamento do centro educacional. Todos vocês têm meu apoio, têm meu carinho, eu sempre falo, educação, saúde e segurança são nossas bandeiras e a gente está firme aqui, pode contar conosco. Senhor presidente, também gostaria aqui que vocês focassem aqui. Eu que faço parte da Comissão de Proteção Animal, juntamente com o vereador Flávio Marra, me senti muito tocado nessa questão aqui, porque é o seguinte, gente, né, a própria palavra fala, buscar a Deus enquanto se pode achar a Deus. Enquanto a gente vê umas situações como essa na nossa cidade aqui, né, infelizmente o indivíduo faz uma crueldade dessa com um animal que é muito dócil, sempre está junto com a gente, eu que tenho lá em casa meu animal, sou da proteção, protejo, estou aqui para ajudar no que a gente sempre pode. Vejo o Flávio nessa luta dele aqui, que não é de hoje. Antes dele mesmo ser vereador, ele já sempre defendia, sempre tinha o carinho pelos animais. Até também estendendo aqui o assunto sobre a causa animal. Estivemos sexta-feira passada com o prefeito Gleisi, lá no Creviso, onde foi feita toda uma detetização lá, né, naqueles canis onde estava todos já infectados, né, Flávio? As pessoas vêm nos cobrando, né, para que a gente possa estar recolhendo um animal na rua, mas lá não estava recebendo os animais por causa desse problema. Mas a gente está lutando, está trabalhando, né, através do diálogo e articulação, para que possa ser resolvido o mais rápido possível. Está bem, senhor presidente? Essa semana estive na posse de diretoria do Sinvest, onde o Mauro Célio de Melo, mais conhecido como Juninho lá da MX, a qual eu trabalhei com ele 22 anos lá na MX 32 como cortador, que eu tenho o maior carinho, o maior orgulho de ser amigo desse grande parceiro aí. Ele também que vem do setor da confecção, esse setor que um dos setores mais emprega na nossa cidade, o que é o setor da confecção. Agora, nessa nova missão, assumindo esse inveja aí, pode contar comigo, Juninho. Estou aqui para servir, para a gente poder agregar, para que esse setor possa voltar a ser aquele setor, né, que era muito bem falado no setor da moda, que era referência não só no estado de Minas Gerais, como no Brasil em todo. Senhor presidente, também gostaria agora que o Dorel colocasse para nós aqui as imagens lá da Rua São Paulo, próximo ao Colégio Integral, na Vila Santo Antônio, onde a limpeza que nós pedimos lá foi feita ontem também. Agradecer ao secretário Gustavo, ao Edinho, a essa equipe que não para, essa equipe incansável, é o nosso prefeito Gleisi, sempre está tentando nos atender da melhor maneira possível. Que eu sempre falo, não existe demanda grande nem demanda pequena, todas as demandas são importantes, de acordo com aquele que solicita. Onde tem um buraco, tem uma poda de árvore, tem qualquer coisa que seja, a gente está lutando, buscando, porque o direito do cidadão de bem que paga os seus encargos, seus impostos, é isso aí, é a gente retribuir da melhor maneira possível. Também, senhor presidente, se Dória poder colocar também, hoje pela manhã na Avenida Contorno, no bairro Catalão, foi feita toda a limpeza próxima ali, onde a Cátia, moradora, Sinara, e também o Ney, grande parceiro Ney, que vinha nos cobrando, né, até um pouco bravo, eu falei assim, Ney, tenha um pouquinho de paciência, as demandas são muitas, a cidade é muito grande, a gente está tentando atender todo mundo, são 17 vereadores que sempre estão solicitando aqui, através de ofício, e o secretário então atendeu a nossa demanda hoje no bairro Catalão. Também, senhor presidente, se o Dorel poder colocar para nós também, a passagem elevada de pedestre na rua Amazonas, em frente ao Colégio Alençuca, Eduardo Azevedo, que vinha lutando aí no bairro Catalão, essa passagem elevada aí, para trazer mais segurança para todos os alunos que estudam na escola Alençuca, até meu próprio filho também estuda nessa região, foi feita todo um recapeamento nessa região, e também a passagem elevada, e nos próximos dias também vai ser feita toda a pintura estratigráfica, e também a mudança de sentido ali desse trânsito, da Avenida Anitta Caribaldi, a qual o secretário Lucas, esse grande secretário também, está sempre tendo atenção nessa região. Agora, senhor presidente, quero falar dos roubos dos cabos de energia na unidade de saúde do bairro Nossa das Graças. Grande vereador aqui, Israel da Farmácia, que é um grande representante nessa região, foi furtado os cabos na sexta-feira passada, e eu estive essa semana com a moradora Lília e também com o Joaquim, acompanhando de perto. Eu que faço parte da Comissão de Segurança Pública, já sonei já o nosso grande parceiro Coronel Emerson, para que possamos ver a possibilidade de uma base móvel nessa região para evitar todo esse transtorno. E se tratando de Comissão de Segurança, também lá em Ermida, onde Valmir Ribeiro, que é um líder comunitário, tem nos procurado também na questão do Sicoob lá, que foi assaltado lá, mas infelizmente não conseguimos ainda localizar os indivíduos. Mas a gente está lutando, está trabalhando aqui para que a gente possa resolver essa questão da nossa segurança. Para finalizar, mandar um abraço para o meu grande amigo Oswaldo e também para o Santinha. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, nobre vereador Wesley Jarbas, por sua contribuição nessa data de hoje. Convido o próximo vereador a fazer o uso da tribuna, o nobre e ilustre Edil, líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, educadores, presentes aqui nessa tarde, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria que registrar que eu estive no lançamento dessa obra, uma pessoa que tem mais de 45 anos, com toda certeza ficou registrado no seu coração cívico a participação do prefeito Antônio Martins, que tinha até como símbolo catavento, que é energia, e aqui o professor Salé, que foi meu professor de planejamento social no curso de Sociologia. Então aqui eu quero registrar essa obra, e além de matar a saudade de ver o impacto que teve Divinópolis nas obras públicas, umas coisas interessantes. Votação naquela época na Câmara tinha 3 turnos, 3 votações. O viaduto do Porto Velho, 99% dos vereadores votaram, só um determinado vereador que votou contra. Então, quando você estuda história, é bonito, né? É os fatos que foram manifestados. E não tem jeito de você colocar, assim, um véu ideológico na história. Você pode até não concordar, ter um julgamento de valores, ser até humanitário, mas a história, quando ela é consumada, ela é bonita demais. Prof. Salé, muito obrigado pelo autógrafo e por esse relato seu das grandes obras que marcaram Divinópolis no período de 73 a 76. Né? Além de meu mestre, que me ensinou muito na questão das ciências sociais, o senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor como homem público. Senhor presidente, hoje nós vamos votar vários projetos, mas tem um especialmente que eu usarei a fala específica para não tomar tempo nem delongar, porque nós temos que ser objetivo, nós temos que ser cartesiano, temos que ser poeta na hora do debate. Então o projeto não tem pauta, para não ganhar tempo, para não desgastar ainda mais, nós usaremos a palavra de todos os projetos de interesse público, mas um com toda certeza terá todo um caráter pedagógico e humanitário essa tarde. Seriam minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, nobre Edil, vereador Edson Souza, líder do governo. E passando para a segunda parte do trabalho, convido a presença dos vereadores em plenário para darmos início à votação dos projetos. Mais um.
Passando para a segunda parte dos trabalhos, cadê meu documento? Solicito, secretário Zebras, proceder a leitura do projeto da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária números EN 11, de 23 de 2 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito especial no montante de R$ 15.120. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 139/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 140/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária número 011, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Educação um crédito especial no montante de R$ 15.125. R$ 120. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor.
Palavra, líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos. Senhor presidente, esse projeto é um crédito adicional suplementar. Ele não traz nem alteração no orçamento de secretaria e é para manutenção das atividades essenciais da secretaria. Ou seja, dentro da administração, dentro do direito público, ele não altera nada na sua política de governo, a não ser alteração na rotina administrativa. Portanto, senhor presidente, pela singeleza, objetividade do projeto e se tratando da pasta mais importante do município, que é a educação, eu peço a vossa excelência o voto favorável.
Em discussão? Em votação. Ana Paula? Neiburg?
Já vou... Alô? Alô? Alô?
Encerrada a votação. Votação nominal, Neiburg.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM011, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação um crédito especial no montante de R$15.120. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM221, de 25/11/2021, dispõe sobre o novo zoneamento das quadras dos imóveis da rua Mestre Pedro da Silva, no bairro Esplanado, situado na quadra número 30 da zona 33, classificado como ZR1, passando a classificação para ZC3. Autoria, vereador Rodson José Milton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 162/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 163/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela não aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM221, que dispõe sobre o zoneamento da quadra dos imóveis.
Presidente.
Na quadra dos imóveis, na rua Mestre Pedro da Silva, no bairro Planada, situado na quadra 30 da zona 33, classificados como ZR1, passando a classificação para ZC3, de autoria do vereador Rodson José Milton. Em discussão, palavra Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, pedi até 60 dias sobre essa medida desse projeto.
Em discussão, pedido de sobreestamento de até 60 dias do projeto de lei CM221. Fica acatado o pedido de sobreestamento de até 60 dias do vereador Hilton de Aguiar. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM231, de 7/12/2021, dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da rua 10 e confrontando pelos fundos com a rua 8, bairro Sítios de Recreio Vovó Dorica, situado na quadra 196, zona 31, atualmente classificados como ZR4, zona residencial 4, passando a classificação para ZR1, zona residencial 1, Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 92/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 93/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, a Lei Ordinária CM231, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da Rua 10, confrontando pelos fundos com a Rua 8, no bairro Sítio de Recreios Vovó Dorica, situado na quadra 196 da zona 031, atualmente classificado como ZR4, passando a classificação para ZR1. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir sobrestamento desse projeto de até 60 dias, uma vez que tem na usurpação de solo. O parecer para não aprovação desse projeto, achei vício no projeto, pedi a documentação por 4 vezes a Comissão de Usurpação de Solo na Prefeitura, não tivemos êxito na resposta, e por isso nós vamos pedir a convocação pessoal da Prefeitura para vir.
Em discussão, pedido de sobrestamento até 60 dias, vereador Rodson Zé Milton. Fica acatado o pedido de sobrestamento até 60 dias, projeto CM231. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número EM-114, de 9/12/2021, dispõe sobre as normas para o funcionamento do Centro Educacional de Apoio e Atendimento Especializado Professora Fernanda Azevedo, CEAI. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 166/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 167/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM-114. Que dispõe sobre as normas para funcionamento do Centro Educacional de Apoio e Atendimento Especializado Professora Fernanda Azevedo, CIAI. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lohana França.
Vereador Edson Souza, se eu tiver passado na frente do senhor, peço desculpas, mas eu não vi o senhor fazendo gesto de ligar o microfone no momento. Peço voto favorável de todos os senhores aqui presentes. Já foi discutido a importância desse projeto no momento dos pronunciamentos, mas não eram todos que aqui estavam. O CA é o Centro de Atendimento Especializado do município. Lá, gente, as professoras, os profissionais multidisciplinares atendem as crianças de todas as escolas do município. E qual que é a importância da gente aprovar esse projeto? O CA, que funciona com essa equipe multidisciplinar, ele tem a chance de ser finalizado enquanto serviço a cada gestão que entra. Uma gestão que não tem educação com prioridade absoluta, que acha que esse é um gasto desnecessário, pode acabar com o CAI. Isso é inadmissível. Então eu parabenizo a gestão, parabenizo a secretária por ter enviado esse projeto, parabenizo a equipe do CAI que está aqui abrilhantando a nossa tarde hoje e peço como presidente da Comissão de Educação, como professora, como mulher, que todos vocês aprovem esse projeto hoje, pela seriedade do trabalho que lá é feito. A gente não tem lei que abrace e cuide de forma tão boa e tão eficiente quanto elas fazem lá, as nossas crianças, com algum tipo de deficiência mais leve. Por exemplo, dislexia, déficit de atenção. As crianças autistas são atendidas por legislações federais. Essas crianças não. Elas são atendidas lá no CAI. E o fim desse serviço é inadmissível. Por isso a secretária mandou esse projeto para que ele vire uma política pública da educação de Divinópolis. Então eu peço o voto favorável de todos vocês na tarde de hoje para que a gente faça a história aqui na Câmara.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povo que nos acompanha nessa tarde de hoje. É um projeto muito importante e pode ter certeza que terá o meu voto e dos nossos pares vereadores também nessa tarde de hoje.
Palavra.
Em discussão, a palavra, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, quero parabenizar vocês por estarem aqui à frente dessa causa. É assim que se faz política mesmo, é pressionando, é cobrando, porque isso é direito de vocês. E aqui hoje, a gestão do Gleitson, a gestão da Janete, juntamente com a Andréia, vem mostrar por que que eles vieram para entrar para a história. Essa questão do repasse que é feito para vocês não era garantido por lei. Então, qualquer prefeito que entrasse ou saísse, se ficasse com raiva ou não quisesse repassar, não repassava. Mas eu pergunto para toda a população de Divinópolis, para todo mundo que está aqui hoje, qual que foi o prefeito, qual que foi a gestão que teve peito e mandou para casa para poder legalizar isso? Prefeito Gleice, prefeita Janete e André, secretário de Educação, que por várias vezes estão atacados de forma injusta nessa tribuna aqui para poder fazer politicagem. Mas a gente mostra é com atitudes e com ação. Não teve prefeito antes que peitou, não teve secretário de Educação antes que peitou e que garantiu aqui agora, e vocês vão ter o meu voto favorável, bem como eu tenho certeza dos demais parlamentares, para que vocês possam dar continuidade a esse trabalho que vocês fazem. Portanto, parabéns a todos vocês que estão aqui hoje para poder cobrar pela votação do projeto e parabéns à gestão por poder brilhantar, peitar e mostrar que se faz política com atitude e não com falação e com politicais sujos igual as fotos aqui nessa tribuna. Obrigado, presidente.
Em discussão, palavra vereador Diego Espino, na sequência Flávio Marra.
Queria parabenizar o prefeito Gleidson por estar colocando esse projeto tão importante. Pessoas que me conhecem já há mais tempo, mesmo antes de ser político, eu já abraçava essa causa nobre. E esse tipo de projeto é o projeto que eu gosto de votar. Projeto que beneficia de verdade o contexto de sociedade. O prefeito e eu somos muitos amigos. E a gente sempre está falando sobre um quesito educação. Para quem não sabe, eu sempre enfatizo aqui a questão de ter dupla nacionalidade. Eu sou brasileiro e sou panamenho. E no Panamá, o que se coloca e que leva para frente o país é a educação. E eu queria parabenizar a todos vocês, professores, todos os contribuintes dessa nobre ação, desse nobre projeto que está aqui, que é junto de vocês, junto do prefeito Gleidson, que nós vamos fazer uma nova Divinópolis.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Flávio Marra. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui parabenizar a gestão, parabenizar o prefeito, parabenizar a secretária de Educação, André, mas mais do que isso. Parabenizar todos os professores, todos os funcionários do SEAI que estão aqui. Vocês têm a minha admiração, o meu respeito. Vocês, entra gestão, sai gestão, vocês estão lá firme e forte, brigando, empenhando, lutando para trazer melhorias, para trazer educação, para trazer ensino. E como foi dito aqui, que educação é gasto, não acho. A educação é investimento. E é isso que eu acho. Então, a gestão acertou em trazer investimento, trazer um alento para vocês e uma segurança maior do que isso. Então, tenha o meu respeito, tenha o meu apoio, mais do que isso, vai ter meu voto favorável.
Muito bem, na sequência, vereadores inscritos, vereador Edson Souza. Na sequência, quem pediu palavra? Após, ok.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, educadores, educadores, um povo educado é fácil de ser governado, difícil de ser dominado, impossível de ser escravizado. No dia que a educação passar a ser política de governo, com toda certeza, muita coisa vai melhorar. A gente tem um olhar carinhoso pela educação, e aqui educação no sentido amplo, te educare. Mas educação especial é ter um olhar da vida. Ela requer uma atenção especial. Ela tem que ter. Na cultura humana, não o povo alemão. Só a Alemanha nazista que teve uma forma não com utopia da caminhada humana em relação aos princípios humanitários, aos princípios pedagógicos. A educação especializada, por motivo eles, que nós não sabemos de alguns fatores, ela tem que ter um olhar diferenciado. Esse projeto de lei, ele passa a ser agora política de governo. Mas tem uns dados interessantes nesse projeto, que eu acho que toda a estrutura, nós teremos 29 profissionais multidisciplinares para atender essa política. e além de dois turnos que vão atender uma média de 160 pessoas. Isso sim, isso é utopia, isso é a construção do novo céu, a nova terra, isso é fazer história. Eu acredito que esse projeto, ele terá o apoio de todos os vereadores. Porque se não for, se algum vereador que eu acredito que não fará, não pode votar contra um projeto desse. Esse é o projeto que vem de gente colocou um ponto final. Na alternância de governo, não vai passar pela vontade de A, de B ou C. Passa a ser agora uma política de governo. Então eu peço que todos vereadores votem favorável a esse projeto. E aqui eu quero dar um destaque a especial ao prefeito Gleidson e à senhora secretária, juntamente com a vice-prefeita, juntamente com o corpo de educadores que elaboraram esse projeto para que o povo de Divinópolis, através de seus representantes, possa aprovar essa tarde.
Palavra, vereador Zé Brás, Ilte Aguiar e Ademir Silva.
Novo presidente, eu gostaria aqui de deixar meu apoio a toda a equipe do SEAI. Estive lá no início do ano, levando uma pequena emenda positiva, uma pequena contribuição dessa casa para uma entidade, né, vamos dizer, um órgão público que tem um carinho, um apreço por nossas crianças especiais. Né, lugar de criança especial, muitas vezes, né, tão condenado, muitas vezes, pela nossa sociedade, que excluem, que deixam em casa, ter um centro de especialidade com multiprofissionais capacitados, gabaritados, para dar uma qualidade, uma interação para nossas crianças. Parabéns a vocês.
Hilton, de palavra, vereador Hilton Aguiar.
Senhor presidente, gostaria de parabenizar aqui a Comissão de Educação, Lohane, como presidente, Flávio Marra, Neiburg, que o tempo todo, senhor presidente, eles cobraram aqui da Comissão de Administração e também de Finanças, de todos que estamos presentes, sabemos o tanto que é importante esse projeto. Então vai ter o meu voto favorável. E, de novo, graças aí à Comissão de Educação, que empenhou bastante para que esse projeto ele entrasse em pauta o quanto antes. Então, parabéns de novo a todos que presentes e também à comissão, senhor presidente.
Palavra, vereador Demi Silva.
Senhor presidente, essa tarde é muito especial para as nossas crianças especiais, principalmente para esses professores, para essas pessoas que se dedicam e estão aí à frente dessas crianças nossas, da nossa cidade. Eu tenho certeza que foi pelo trabalho de vocês, foi pelo esforço de vocês que hoje nós estamos colocando esse SEAI em lei. Não vai depender mais, a partir de hoje, de prefeito A, B ou C, e sim dar continuidade no trabalho. Eu tenho certeza que não foi só o governo, não foi só o prefeito, a vice-prefeita, a secretária, mas eu tenho certeza que o esforço maior foi de vocês, que lutou, sentou, correu atrás, veio atrás de vereador, foi atrás do prefeito, foi atrás de secretária, e com muito custo, conseguiu fazer com que isso acontecesse. Parabéns a vocês, viu? Pode ter certeza que todos nós vamos votar favorável e que... É só para mostrar que a união faz a força. Né? Hoje vocês estão todos aqui para aprovar um projeto, né, que é de super interesse para a nossa cidade. Então, parabéns novamente a todos vocês. Continue correndo atrás do interesse das nossas crianças, porque elas merecem.
Em discussão, palavra vereador Israel da Farmácia, na sequência, Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, novos vereadores, eu quero cumprimentar o prefeito Gleidson, a vice Janete e um parabéns especial para a secretária Andréia por esse projeto nesse magnitude. E não posso deixar de parabenizar aos profissionais que estão na linha de frente, né, no dia a dia com essas crianças. Meus parabéns e terá nosso voto favorável.
Palavra é a dona Paula Quintino.
Boa tarde a todos. É, como sempre, eu sou muito claro e objetivo das minhas palavras. Mesmo que vocês não estivessem aqui, eu não acredito que essa casa votaria contra. Porque votar contra em educação é um retrocesso. Mas como vocês estão aqui, é uma forma de, além de abrilhantar, como eu já falei no começo, é uma forma de pressionar. Muito obrigado por vocês estarem aqui, mas eu acredito que aqui ninguém votaria contra. Aqui tem muita gente que gosta de usar palavras muito bonitas, mas aí quando vocês estão aqui, as palavras e os atos se tornam diferentes. Votarei favorável.
Em discussão? Em votação. Aberta a votação. Abri agora. Tenta de novo.
Deu certo, presidente.
Encerrada a votação. O senhor votou já. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM-114, que dispõe sobre as normas para funcionamento do Centro Educacional de Apoio e Atendimento Especializado Professora Fernanda Azevedo, CEAI. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM-223, de 10/12/2021, altera o artigo 1º, os incisos 1 e 3, do artigo 2º, incisos 1º, do artigo 5º, parágrafo 2º, do artigo 8º, artigo 12, do parágrafo único, artigo 12, do artigo 14, artigo 15, o parágrafo 3º, do artigo 17, o inciso 2º, do artigo 20, todos da Lei Municipal de número 5.038, 16 de maio de 2001. Autoria, vereador Flávio Marra. Quarto para votação, maioria simples. Parecer número 154, 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela aprovação.
Agora, adequação.
Projeto de, em discussão, projeto de lei ordinária CM-233, que altera o artigo 1º do inciso 1 e 3, o artigo 2º, do inciso 1º, do artigo 5º, inciso 2º, do artigo 8º, do artigo 12, parágrafo 1, do artigo 12, do artigo 14, do artigo 15, do artigo 17, do inciso 2, do artigo 20, todos da Lei Municipal 5.038, 16 de maio de 2001. De autoria do vereador Flávio Marra. Coro votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, gostaria de pedir um pedido de vista de 7 dias para que eu possa estudar melhor esse projeto.
Com a quiescência do autor, fica concedido o pedido de sobreçamento de vista de até 7 dias do CM-233.
Muito obrigado.
Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM-117, de 20/12/2021, atribui zoneamento e uso e ocupação de solo em conformidade com a Lei Municipal de número 2.418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona. Autoria, Executivo Municipal, quarta votação, maioria simples. Parecer número 105/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 106/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, pedido, projeto de lei ordinária EM-117, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418, de 18 de novembro de 1988, com a votação maioria simples, autoria Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lohana França, na sequência.
Presidente. Perdão.
Vereador Lohana França.
Obrigada. Presidente, eu gostaria de pedir sobressamento nesse projeto, porque o município tem virado uma coxa de retalhos, e uma coisa é um vereador mandar um projeto de zoneamento para essa Câmara. Vou explicar para quem está aqui, gente, porque acaba que o linguajar da Câmara, muitas vezes, e antes de eu assumir o mandato de vereador, eu não entendia muita coisa, ele não atrai para que as pessoas entendam o que está acontecendo. A gente tem uma lei, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e determina todo o zoneamento da cidade. Essa lei é de 88, está toda atrasada, ela foi feita antes da Constituição. A Prefeitura está com um projeto protocolado aqui, faltando pedaço, há 8 meses, da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo. Em vez deles mandarem o resto da lei completo para cá, que é o que gente competente faria, eles estão mandando coxas de retalho para a gente votar. E assim a cidade vira uma grande coxa de retalho. Isso atrapalha o desenvolvimento econômico, atrapalha o empresário que está com dinheiro guardado querendo construir no zoneamento atualizado. Por isso eu decidi que eu, pessoalmente, não voto mais zoneamento enviado pela prefeitura. Não está na mão de vereador nenhum aqui atualizar a lei de uso e ocupação do solo. Está na mão deles. Então eles precisam mandar. Para que tem a secretaria? Para que tem um secretário? Então eu peço sobressamento, gostaria que os vereadores acompanhassem. Se eles não acompanharem, eu votarei contrário.
Palavra, senhor presidente.
Quantos dias, vereador?
60 dias.
Palavra. Realmente até 60 dias, vereador Lohana França. Com a palavra, vereador líder do governo Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, essa casa tem hora que é complicada. Esse projeto é uma área de fomento econômico. E esse projeto, depois que o Tribunal de Justiça deu competência para que a Câmara possa fazer, mas esse projeto é M. Esse projeto é M, é do Executivo. Agora, senhor presidente, o vereador Ademir, que foi um crítico, que queria pedir sobressamento, eu pedi para reduzir o prazo. Tem empresários aqui presentes que querem fazer uma área de fomento. Que querem aprovar. Agora, senhor presidente, com o devido respeito, a vereadora não pode pedir sobressamento. Ela não pode pedir, porque esse vereador pediu vista, e a questão do direito da negativa, tanto para sobrestamento e vista, ela por questão regimental, ela não pode, porque ela é do mesmo partido do que o vereador requerente da vista. Então o regimento não permite a senhora. Não, o senhor não está sem partido, não. A senhora, só depois que comunicado, olha lá, quanto não pariu, não comunicou, então a senhora, dentro do princípio da legalidade, dentro do princípio da legalidade, a senhora não está. A senhora está no cidadania. Quando a senhora comunicar, aí sim, a senhora pode pedir. Mas agora, esse projeto, está aqui os empresários, está aqui o Demir, que é da região, é para gerar emprego, é para fazer renda e imposto. Agora, se a gente começar nisso aí, e é que hoje nós vamos desenvolver ainda, por mais que eu fique embora, por questão parcial, familiar hoje, você não vai tomar tapa na cara? Eu não vou tomar tapa aqui na cara de ninguém pelas ações políticas menores. Não estou casado com o prefeito e não estou casado com o presidente da Câmara. Então, essas ações que vêm acontecendo aqui em Divinópolis é por causa disso que está fazendo. Está aqui o empresário aqui lutando para tentar fazer um empreendimento para pagar imposto numa área que é comercial, e as pessoas chegam e começam isso aí. É 30 dias, é 40, é 60, e a gente vai ter que começar daqui para frente agora. Nós vamos ter que começar, pedir até a Comissão de Justiça, que quando um vereador pedir sobrestamento, que ele fundamente, porque estão dando, por exemplo, de um time faroeste. Esse projeto, ele está aqui desde dezembro. Desde dezembro. Fala então que não vota para pegar e rasgar o projeto dele. Faz favor, fique de pé nele. Não, você não pode falar não. Faz favor, fique de pé. Está aqui, uai.
que tem de errado, gente? Por favor. Então, há umas coisas que você não entende, poxa. A grande mulher, Margaret Thatcher, ela tinha uma visão de economia que parece que as pessoas não aprenderam até hoje. Pelo amor de Deus, hein? E as pessoas ainda começam a falar, nós despencando aí, saiu agora, está o Geraldo Passa aí, fez uma reportagem, nós não estamos entre as 15 maiores cidades de Minas? E nós já fomos a quarta? Será que o legislativo não tem uma pitada, desculpa nisso, não? Um plano diretor que eu fiz, já está aqui com 20 dias, já estou escutando que não vão aprovar. É porque o Edson fez. Mas fez com muita humildade, com muito técnico, com muita visão. Então, senhor presidente, é um projeto de uma região que não tem tanto impacto econômico, poxa. Porque para mudar, como disse bem o vereador Rodson, para atender alguma situação, porque aqui no Cidil virou uma coxa de retalho por tanta cor. Se tiver um planejamento, se tiver um plano diretor, agora, enquanto não tem um dentro da realidade, dentro da utopia, está aí, Deus te desejo, um empreendedor que vem aqui colocar a sua cara, mendigar uma autorização para fazer um empreendimento. Então, senhor presidente, como a senhora vereadora competente, ela não pode pedir visto, ela não pode pedir sobrestamento, cidadania não pode, né? Então eu gostaria que, por bom senso, que a gente apreciasse esse projeto hoje. Que vote não! Se as pessoas acharem que tem trem errado, tem escuso, vote não! Vamos acabar com isso! Mas se a questão é bom para Divinópolis, se vai gerar o maior dos impostos, que é emprego, vote sim!
Fala, senhor presidente. Concordo com as palavras do vereador Edson Souza. O vereador Lohan não pode ter o pedido de sobrestamento. Estava na capa aqui, eu não vi. Desculpa, vereador, eu só tinha respondido na hora. Com a palavra, vereador Hildo de Aguiar.
Senhor presidente, eu, junto com a Lohan aí, com os demais vereadores, o Ademir até pediu vista semana passada, concordo com todas as palavras do Edson, que a cidade tem que crescer, mas eu vou alertar cada vereador aqui. Geralmente tem vereadores que não lê projeto. E as comissões que eu participo, eu vejo muito bem ali. Esse projeto é um corredor, vereadores, que vem do bairro Planalto, até com respeito ao rapaz que está ali. Ele vem do Planalto e atravessa toda a extensão que vai até o São Roque. Só de cá do Planalto? E aquela, naquele corredor? Então, é um corredor. Então, assim... Claro que o colega, parece que é um posto de gasolina que será montado lá, igualzinho o Lohan falou. Esse projeto está muito complexo. Eu votarei junto com o vereador, porque eu acho que os vereadores têm que ler mais os projetos e ver o que está acontecendo. Porque são vários, atrás de um posto já vai vir outras coisas. Os moradores aí, Ademir, que você é da região, a hora que tacar lá uma qualquer coisa do lado de uns moradores que ali moram para fazer alguma covardia com o bairro, já vi bairro, vou dar um exemplo. Em 2010, no bairro Interlagos, lá embaixo foi criado o zoneamento, onde que atrapalhou, Rodson lembra disso, e os vereadores que estavam aqui na época, Edson de Souza, onde que atrapalhou todo um bairro. Eles chegaram, fizeram o zoneamento na passagem de área residencial para industrial. Todo mundo ficou prejudicado. Quando eu entrei nessa casa, graças a Deus, consegui reverter. Então vamos pensar bem sobre esse projeto. É um projeto polêmico, é uma rua toda, muita coisa estão votando aqui para uma coisa só. Então vocês prestem bem atenção. Eu acompanharia a Lohan, se tiver algum vereador aqui para pedir vista, ou até 7 dias ou menos, para a gente estudar melhor, para vocês estudar melhor isso antes de votar, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Só para fazer uma colocação complementar.
Só um minutinho, gente. Você pediu o sobrestamento? Não, né? Só falou. Tá, beleza. Em discussão, o projeto. Palavra, vereador.
Senhor presidente. Todos os vereadores aqui, um dos vereadores mais competentes dessa casa é o vereador Hildo Guiar, estudioso, zeloso, né? A gente sabe que onde que passa ônibus, o corredor, automaticamente, zonamento já identificado. Ou estou enganado, senhor presidente? Ou mudou a legislação?
né? Então, é umas questões assim que a gente fica triste. Eu acho que, por exemplo, se a gente chegasse e falasse assim, vou votar contra, eu acho que seria mais honesto. Vota contra, se não quiser. Mas se você pega aqui, está aqui o mapa, tem o corredor, já tem estrutura, isso aqui parece na legislatura passada, quando que Vossa Excelência morava no bairro... Bom Pastor, não, o... Alvorada, que eles falaram aí de uma forma maldosa, que era para atender o vereador Eduardo Plint Júnior, de uma forma covarde. Fizeram até reportagem sobre isso aí, como tinha um corredor de umas paralelas, gente. Eu acho que...
Palavra, vereador Caboja.
Ô, senhor presidente, meus caros vereadores, eu acho que nesse momento a gente tem que ter muita serenidade. Vereador Edson é um parceiro nosso, é um cara digno, merecedor, é uma luta dele esse projeto. Ele tinha apresentado, vereador Edson, eu estou falando, vereador Edson, eu estou falando, meu amigo, estou falando sobre você. Vereador Edson é um lutador, ele apresentou a mudança de zoneamento para a implantação do posto de gasolina, depois ele esteve na prefeitura e criou-se, através disso tudo, um corredor. Então o vereador Edson, ele sempre vota com a gente. Eu apresento vários aqui hoje, por exemplo, apresentei até e vou retirar os dois. O que é pedir o sobrevestamento? Eu queria ajudar a cidade, ajudar as pessoas a investirem. E isso aqui está virando todo dia, ninguém vota zoneamento. E isso traz prejuízo para a cidade. Então, vereador Edson, o senhor terá o meu voto pelo companheirismo, pela sua lisura, com quem você conduz a sua vida pública. E um
palavra
pedido seu, eu acato.
Em discussão, a palavra é do Israel, na sequência, Flávio Marra.
Senhor presidente, eu, como membro da Comissão de Justiça, dei pela legalidade o projeto, estudei o projeto, sou a favor do desenvolvimento e fui comerciante 40 anos. Esse projeto era nosso voto favorável.
Vereador Flávio Marra, na sequência, Robson.
Senhor presidente, senhores vereadores, muita atenção aqui, principalmente o pessoal que está aqui, é o seguinte. Você vai para uma campanha, quando você começou lá em 2020, que foi a campanha, aí todo mundo fala assim, ó, os candidatos, eu vou desburocratizar, Divinópolis tem que criar emprego, Divinópolis tem que gerar receita, porque Divinópolis é bonito, Divinópolis é lindo. Aí a gente está aqui agora, a gente está aqui e tem o direito de votar, a gente tem o poder do voto, que é o único poder que tem, porque poder, quem tem poder mesmo é Deus, a gente tem o direito do voto. Aí, pensa comigo, tem uma comissão que julga se pode ou não pode. A comissão pôs pela legalidade, constitucionalidade, aprovou. Aí tem a comissão de justiça, que também deu pela legalidade, pela constitucionalidade. Então tá beleza. Aí o projeto veio, o projeto vai gerar emprego, vai gerar receita, vai gerar renda, vai ser bom para a cidade. Para que a gente vai travar, gente? Sentar tudo dentro da lei, não tem nada ilegal, vai gerar emprego, vai gerar renda. A gente falou isso na campanha, o que tem de mais? Só quero deixar bem claro, o que eu falei na campanha eu vou fazer aqui. Vou votar favorável, tem meu voto favorável, porque está tudo dentro da lei. E nós vamos gerar emprego, então tem o meu voto favorável, senhor presidente.
Vereador Robson.
Senhor presidente, senhores vereadores, todos estão certos, todos estão errados. Tem razão ou não tem razão? Em partes, sim, eu vou explicar. Olha, o que é que nós estamos fazendo na Câmara? É o que a Lohane falou e que nós vivemos fazendo aqui. Remendando uma coisa de retalho para poder ajudar os empresários. Nós estamos aqui tentando. Ninguém aqui é contra o empresário, criação de... Pelo contrário, nós estamos aqui, muitas vezes, para poder quebrar esse paradigma que nós fomos impedidos pelo município e somos ainda até hoje, quando é de procedência da Câmara, chega lá em cima e dá um pau. Quando vem do Executivo, tudo está certo. Mas se é de iniciativa do Poder Legislativo, vai... Veta, volta para cá para derrubar um veto do prefeito, está errado. Quando é de conveniência do executivo, aqui passa fácil. Quando é de iniciativa legislativa, é barrada pelo executivo. não assina e é sancionada pelo presidente ou vice-presidente da casa. Não é isso? Agora, gostaria de lembrar os senhores que quando a Lohane fala nisso, eu não tenho tá errada também não. Por quê? Está aqui o corredor. Está aqui o corredor. Comprei meu lote numa área residencial para me construir minha casa. Há 15, há 20, 30 anos atrás. O meu sonho é ter minha casa. Sagrado, do descanso. E por isso que tem a organização de atribuição de zoneamento, Flávio. Quando eu tenho a preocupação de montar um projeto desse para ajudar um empresário, eu faço no quarteirão. Por quê? Aqui tem várias residências. Se nós aprovarmos o projeto do jeito que está aqui mesmo, se montar uma serrelheria, uma lanternagem ou qualquer outro comércio do lado da sua casa, será que vai gostar? Porque é isso aqui que nós vamos fazer hoje. Não é na porta do quarteirão do posto. É em toda essa testada aqui de 7 quarteirões. Toda uma área residencial. Castro Alves, Wesley Jarbas. Era o que tempos atrás? Residencial. Foi feita a ponte ligando Castro Alves ao Espírito Santo. Automaticamente, ela foi transformada comercial. Ela foi projetada. Ela foi estudado o impacto daquilo ali. E os moradores que moram ali já sabem que não tem outro jeito. Às vezes dentro vai ter que sair dali. Tá certo? Agora aqui, não teve um aviso prévio, não tem uma preparação. Se fosse no quarteirão, não tinha polêmica nenhuma. O que está sendo falado é que eu acredito que seja mais de 100 a 200 casas aqui que vão passar para esse lado comercial. Aí eu pergunto, Israel, você construiu sua casa, montou uma lanternagem do seu lado de sua casa e uma estufa jogando tinta no varal da sua casa. Você está lá escutando no sábado o seu jogo, tem um lavador do lado ali fazendo com a bomba ligada, pulverizando, solupan. Entendeu? E vou dar outro exemplo que eu fiz aqui. Eu errei e fiquei arrependido. Nós aprovamos o zoneamento no bairro Niterói sobre um atestado estimado de 6 quarteirões. Montaram um ferro velho nessa rua. Foi o maior transtorno para o bairro. E nós achamos que estava ajudando. Ajudou o problema de um e criou o problema de dezenas. Então tem isso. Então nós temos que ter responsabilidade. Discurso tem que ser moderado e de uma forma mais precavida. Eu vou votar. Porque o Edson está defendendo e pedindo. Mas a Lohane não está errada no que ela coloca. E lembramos que dois pesos medidas. O mesmo projeto parecia que teve aqui nessa casa hoje, que entrou da vovó Dorica e do Esplanada. A própria comissão que deu parecer favorável de uma, deu desaprovação na outra, não aprovação. Dois pesos medida. Eu vou perguntar depois aos membros da comissão qual foi o critério que usaram. Porque na mesma comissão ela está falando. Ou não estudaram todo o projeto, não leram todo o parecer técnico. Eu vou perguntar, por escrito. E eu quero uma justificativa usar, porque os dois pareceres foram exalados no mesmo dia. Então, senhor presidente, queria só alertar a situação da vereadora Lohane, que ela tem razão nisso, tem esse parecer todo, e se caso o projeto for apreciação, vou votar por causa do Edson. Agora, a responsabilidade dos moradores selados, futuramente, teremos. Entendeu? Não é contra você, é contra a empresa. Então, nós queremos ter mais lisura, transparência e responsabilidade. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, Ademir Silva.
Senhor presidente, essa atribuição de zoneamento, na verdade, o projeto fala em atribuir zoneamento, depois fala em trocar zoneamento, eu acho que ficou assim meio confuso. Eu acho que o executivo vacilou nesse aí. Primeiro, na emenda fala que ele vai atribuir zoneamento, depois, embaixo, fala que vai trocar o zoneamento. Então, é coisa. Mas esse zoneamento é na minha região, lá é uma área, já é uma área de corredor de ônibus, faz a ligação entre o bairro Tietê, o bairro Planalto e também o anel rodoviário. Né? Já tem lá dezenas de comércios, você falou para centenas de casas, tem mais do que uma centena de casas lá nesse corredor. É preocupante? É preocupante. Mas a gente sabe da necessidade, eu estive em loco, estive no local lá da instalação do posto de gasolina que o Edson
que o rapaz disse que vai instalar lá. Eu estive lá, conversei com os moradores, vizinhos lá do empreendimento. Não teve tanto problema com este empreendimento. Então, a gente fica assim, muito votando preocupado. Porque não pelo empreendimento do que o rapaz que está aqui, mas pelo futuro que poderá vir a acontecer lá naquela região, sabe, senhor? Então é por isso que às vezes a gente fica preocupado. E a Lohane está cheia de razão num ponto. Por quê? Porque os técnicos mandaram para cá o projeto do zoneamento de toda uma cidade e não mandam as respostas para a gente votar esse projeto e solucionar o problema. Sabe, então assim, a gente fica de pés e mãos atadas em um projeto que às vezes a gente aprova hoje e daqui uns dias vem essa comissão de uso e ocupação de solo e às vezes voltando o que era antes.
Palavra, presidente.
Vereador Lohane Francis já usou a palavra, vereador Edson Souza usou duas vezes como líder do governo. Em votação.
Você está no regimento? Questão de ordem, presidente.
Não, em votação, vereadora. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária M117, que atribui zoneamento e uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei 2418, 18 de novembro de 1988. Só atribuindo a palavra da vereadora, o regimento me dá a prerrogativa de, como presidente, abrir a discussão de dois favoráveis e dois contrários. Passou disso, a definição fica a cargo da presidência dar a palavra mais uma vez ou não. Solicito o novo secretário... Negado. Solicito o novo secretário a palavra... Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número M1715/3/2022. Altera a lei número 8.688, de 26 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de doações com encargos, imóveis de propriedade do município para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Ministério de Divinópolis, no bairro Padre Eustáquio, nessa cidade, e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal, 4 votação, maioria simples. Parecer número 170/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 171/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária. M017, que altera a Lei 8.688, de 26 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de doação, com encargos imóveis de propriedade do município para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Ministério de Divinópolis, no bairro Padre Eustáquio, dessa cidade, da Outra Providência. Corre votação, maioria simples, autoria, Executivo Municipal. Palavra, vereador Josafá Anderson.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto já foi aprovado pelo soberano plenário, mas todavia houve um erro de digitação, então ele está simplesmente corrigindo esse erro. Então eu peço aos pares que votem favorável novamente ao mesmo projeto, tendo em vista que o mesmo projeto não teve alteração, somente uma correção.
Palavra, senhor presidente. Em discussão. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Josafá, ele tem uma capacidade muito grande de sintetizar. Um vereador estudioso, zeloso. E essas questões, quando trata da igreja, do lar social, que é todo espaço de fé, eu sempre tive um carinho muito grande com essas ações. Da cultura de melhorar a vida dentro dos preceitos da nossa cultura cristã. Mas, senhor presidente, o que acontece de uma forma técnica e redacional nesse projeto é erro de registro. Então não foi, por exemplo, um erro de registro. Ou seja, a rubrica do imóvel 26381 O que tem de fato, senhor presidente, é que a rubrica, é a 26.381, ela deveria ser a 26.881. Então é a questão de registro. E quem não registra não é dono. Então, em nome dessa grande instituição que nós temos aqui, no nosso seio, pessoas que gostam demais desse ministério, eu peço, Vossa Excelência, que vote favorável, que possa simplesmente legalizar essa parte documental perante o cartório.
Palavra. Em discussão.
Desculpa.
Palavra. Palavra. Desculpa, vereador Diego Espino.
É só para colocar aqui um parênteses aqui, que é muito simples, né, Josafá? Foi só colocado a numeração errada, né? Só corrigindo ao... Tá ok.
Em discussão, em votação.
Está votando 017.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis à lei ordinária M017. Solicito
questão de ordem, senhor presidente.
Bom dia, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria pedir a Vossa Excelência e a todos presentes a indulgência para a minha retirada, que eu vou dirigir agora para o Hospital São João de Deus. Eu recebi uma notícia familiar e quero estar com a minha família, com a minha esposa. Eu vou dirigir agora para o Hospital São João de Deus para ficar acompanhando de perto um problema de saúde da minha família. Então eu peço, Vossa Excelência, a permissão e indulgência para sair do plenário.
Levo o nosso abraço à sua família, vereador. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número M019 de 2022, que autoriza o complemento tarifário do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiro no âmbito deste município, com a finalidade de garantir a modicidade tarifária mediante o custeio de gratuidade, assinada por 16 vereadores.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia número... A inclusão é M019-2022. Em discussão? Em votação?
Já é inclusão? Já do... Esse é do negócio do ônibus?
Ótimo. Encerrada a votação? Fica aprovado por 15 votos favoráveis à inclusão do projeto de lei EM019-2022. Solicito ao novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número EM19, de 23/3/2022, autoriza o complemento tarifário do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros no âmbito deste município, com a finalidade de garantir a modicidade tarifária mediante o custeio de gratuidades. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 182/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 183/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer número 184/2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM019, que autoriza o Poder Executivo Tarifário do Executivo do Serviço Público do Transporte Coletivo de Passageiros no âmbito desse município, com a finalidade de garantir modicidade tarifária mediante aos custeios de gratuidade. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra.
Palavra. Vereador Lohana França.
Sim, que eu... Presidente. Meu microfone estava cortado por ordem do senhor. Pessoal, vamos entender o que é esse projeto de lei que aqui está. É importante dizer, gente, que a autorização do presidente foi negada à minha fala, mas a do líder do governo foi. E o regimento permitia que ele me autorizasse. Por que será que a voz da mulher foi cortada aqui nessa tribuna? É importante questionar. Presidente, eu vou falar sobre o projeto da autorização da tarifa de ônibus aqui. Nessa casa, hoje, o prefeito Gleison quer autorizar 600 mil por ano dos impostos de todos vocês para o consórcio Transoeste. Para o consórcio Transoeste. Estão dizendo aqui que foi por mês. É por ano, se eu não me engano. 600 mil reais todo ano dos nossos impostos para uma empresa que descumpre os seguintes fatores do contrato fechado em 2012 com a Prefeitura de Divinópolis. Eles têm que ter 97% de cumprimento dos horários. Quem aí anda de ônibus? Alguém aqui anda de ônibus? Quem anda de ônibus sabe que o consórcio Transoeste não cumpre 97% dos horários. Eles têm que manter os abrigos com cobertura e banquinho. Quem aí pega ônibus num lugar que tem uma estaca fincada no chão, debaixo do sol e da chuva? Eu peguei a vida inteira. Eles têm, gente, que garantir o corujão durante a noite. Quem aí tem o aplicativo do Falebus? Abre o aplicativo. Pega qualquer linha de ônibus que você usa. A 19, a 02, vai estar lá o itinerário bonitinho. Clica na 35, 38 ou 33. São as linhas do corujão. Não tem o itinerário. O corujão não existe. Isso é descumprimento de um contrato fechado em 2012 entre a Prefeitura de Divinópolis e o consórcio Transoeste. Gente, vocês já pensaram os pulos dessa altura que o Cleitinho ia estar dando se ele fosse vereador e o Galileu mandasse aqui para a Câmara um projeto para colocar 600 mil no consórcio Transoeste? Ia ser pulos dessa altura. Eu não sou contra subsídio para o transporte público, não, gente. O diesel subiu. É verdade, mas a gente dá subsídio para o transporte, que é feito por uma empresa que descumpre contrato? Isso é rir da população. Primeiro eles têm que cumprir o contrato. Primeiro tem que ter corujão. Primeiro tem que ter acima de 97% de pontualidade. Primeiro a população não pode ficar debaixo de sol e de chuva esperando ônibus. Primeiro tudo isso. Depois a gente dá o subsídio, que é justo. O diesel dobrou. Agora, um prefeito que entrou falando que ia fazer funcionar o que não está funcionando, está sendo tigrão com a população e gatinho com a empresa. Porque tem medo de peitar empresário, porque tem medo de entrar na justiça. Será que o seu imposto do aumento de IPTU serve para bancar subsídio para uma empresa que descumpre contrato, gente? Prefeito, entra na justiça. Gleison, entra na justiça. Vai discutir esse contrato que está todo descumprido. Você não fez isso com a Copasa? O que está acontecendo? O seu secretário pôs no papel para mim que os horários de ônibus são 99% cumpridos. Isso é rir da cara da população. Isso é rir da cara da população. E olha o que, que você falou na rádio, prefeito. O que você falou na rádio foi isso aqui, ó.
Então, como eu não dei o reajuste à população, porque a Transid é a empresa mais honesta que tem. Então, como eu não dei o reajuste para ela da passagem, já vou deixar bem claro, viu, população? O ano que vem não tem como eu segurar isso mais. O ano que vem vai ter o reajuste da passagem. Ela, por pirraça, ela está tirando as linhas.
O secretário de trânsito do senhor escreveu para mim no ofício que eu li aqui na terça-feira que são vocês que estão tirando as linhas. Vocês precisam decidir aí quem está falando a verdade. Então, gente, o prefeito fala na rádio que é a empresa mais desonesta que tem. No outro mês, ele manda para cá um projeto para dar 600 mil para ela. Eu acho que está a cargo de vocês interpretarem o que está acontecendo, o circo que virou a Prefeitura de Divinópolis. Isso é um desrespeito. Eu vou votar contra. Eu peço que vocês votem contra. Está sendo feita uma chantagem covarde de que o transporte público vai parar. Se o transporte público parar, isso não é responsabilidade dessa vereadora, nem de ninguém que está aqui. Isso é responsabilidade de um prefeito que assumiu sem ter capacidade de resolver os problemas estruturais de Divinópolis. Entra na justiça e questiona esse contrato. Não está fazendo isso com a Copasa? Faça o Transoeste. Porque se o prefeito disse no rádio que é a empresa mais desonesta que há, ele deve ter argumento jurídico para isso. É isso que essa casa aguarda. Eu votarei contrária a esse projeto, porque eu respeito o dinheiro suado do trabalhador de impostos de Divinópolis. E lembrem, quem falou que a Transid é a empresa mais desonesta que há é o prefeito que assinou esse projeto. Gente, se aprovar isso aqui hoje, é uma piada com o suor do seu trabalho.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra da Fá Anderson.
Senhor presidente, eu queria estar relatando primeiro como que chegou esse projeto, como que está esse projeto nesta casa. Né? A gente vê que o transporte coletivo, na gestão anterior, foi 4 anos de sofrimento e nessa atual gestão piorou. Né? E a gente está para votar um subsídio de quase R$600 mil, é por mês. É por mês. É obrigação das comissões fazer análise e buscar segurança para colocar o projeto em plenário. O plenário não pode ser votar às escuras, muito menos as comissões. Senhor presidente, a comissão de administração, ao qual eu faço parte, pediu informações de onde viria o dinheiro e de como seria, de quanto. Então, não vi essa resposta ainda. O projeto chegou... eu assinei pela inclusão, mas isso não significa que tem que votar favorável. Eu queria saber, o eleitor do vereador Ademir, se ele estivesse aqui, como que ele ia votar andando num cocheiro daquele, uma pouca vergonha, falta ônibus, falta tudo, e você quer dar R$600 mil por mês? Agora, falta de gerência... falta de responsabilidade, deixar colapsar o transporte público. E agora vem julgar para cima da Câmara, no toque de caixa? Ué, isso é uma falta de respeito. Eu queria que, porque meu pedido de vista aqui foi negado. Então, se eu pedir novamente, vai ser negado. Eu queria que um vereador pedisse. Dá essa resposta para a população, para a gente ver o que... Porque aqui, ó, eu estou falando como membro da comissão de administração. Eu não vi a resposta que nós pedimos a respeito de quanto e de onde vai sair esse dinheiro. Então, eu queria que um vereador pedisse vista. De próxima reunião, seria um respeito com a própria casa. Porque a gente assina uma inclusão na ordem do dia. Eu queria que um vereador pedisse vista. Porque se eu pedir, faz igual na reunião anterior. É boicotagem, aí já liga xingando. Então, eu queria... sentar, o líder do governo não está aqui, foi inoportuna a saída dele, apesar de tema de saúde, mas eu acho inoportuno e irresponsável a maneira que está sendo colocado o projeto. É um projeto necessário, mas eu queria saber, o eleitor da Ana, como que ele votaria aqui? O eleitor do Neiburg, do Wesley, do Flávio, qual seria o voto do seu eleitor? Qual que seria o voto da população? Dá R$600 mil para a Transid ou não? Ah, mas vai colapsar, vai parar. Isso não é problema desta casa. Nós temos que ver a legalidade, da onde está saindo, quanto que é, porque não tem valor falando lá não. Não tem prazo de onde está saindo não. Eu não vi como membro da comissão de administração. Então, esse negócio de ficar... vai arrebentar na rede social, vai colapsar, vai isso... terrorismo nessa casa? O que está acontecendo, senhor presidente? Então, eu pediria um dos 15, né, vereadores que pedisse vista até a próxima reunião.
Em discussão, a palavra é do Diego Espino.
É impressionante a gente que está do lado aqui ver a politicagem que eles fazem com os assuntos de tanta importância aqui em Divinópolis. Para vocês saberem, quantas pessoas que andam gratuitamente nos ônibus são pessoas simples, que precisam dessa condução. Quantas pessoas que dirigem esses ônibus em estradas rurais, com poeira, com seus familiares em casa, que também terão aumento em seus salários. Aqui é sempre fazer um degrau para chegar em algum lugar, usando Divinópolis para chegar em lugares maiores e deixando a população, que é quem precisa da condução, a ver navios. Esse entendimento aqui está todo errado, porque tem o dom da palavra, passa uma palavra linda, maravilhosa, mas não explica realmente o que está acontecendo, porque foi conversado com a Transid relacionado a todos esses defeitos que vocês estão falando, que vão ser, de acordo em comum, de serem arrumados. As casinhas, que não é ficar no sol, não é só fazer uma contrapartida, não. As coisas que não estão funcionando, que realmente não estão funcionando, vão ter que funcionar. E vão funcionar. Aqui, se o prefeito estiver errado, ele está errado. Se o prefeito estiver certo, ele está errado também. Porque oposição é oposição sempre. Não pode falar nada que é positivo. Se for errado, errado. Se for certo, errado também. O prefeito acertou. está procurando acertar. Sabe quando uma criança nasce, depois de 9 meses, a pessoa engatinha, depois ela vai tentar andar, ela levanta, ela dá uns passos e cai, dá uns passos e cai novamente, até começar a tomar jeito, tomar firmeza e ir adiante. Isso é o que nós estamos fazendo em Divinópolis. Nós estamos procurando acertar. Será que não dá para a população ver isso, não? É muito mais fácil bater e apontar os erros do que tentar achar uma solução. Que é o que a gente está tentando fazer todo dia lá na Paraná. A gente vai nessas comunidades, a gente vê o desespero da comunidade, das pessoas. Por exemplo, tem uma linha que vai para Amadeu Lacerda. É uma linha que ela é de quase 100% de pessoas que utilizam a gratuidade na passagem. Aumentou o combustível, aumentou uma série de coisas, aumentou o custo de vida. As pessoas não querem mais dirigir ônibus. É muito melhor eles pegarem um caminhão e dirigir. Mas isso não é dito, sabe por quê? Porque isso não traz voto. Mas a gente que está do lado aqui, a gente sabe muito bem como é que funciona a política. Tem gente que vai usar Divinópolis para o trampolim, põe, para ir para outros lugares. E tem gente que vai ficar aqui, sabe quem que é essa pessoa? O Gleice Azevedo, que está aqui tomando porretada todo dia. Se faz errado, toma porretada. Se faz certo, toma porretada. É um monte de gente aplaudindo, mas não sabe nem o que é o assunto. E o assunto é muito simples. Tem que ajudar sim. Porque a gente está ajudando é a população, não é uma empresa. A gente está ajudando a população. E estamos de olho na Transcid, o que não funciona vai voltar a funcionar. As questões das pessoas com deficiência, nós estamos olhando para dar dignidade para as pessoas. Você sabe que eu sou deficiente? Filma aqui, por favor, Carlos.
Eu sou deficiente. Meu braço não mexe.
Eu posso falar como deficiente físico, porque eu sou. Eu não faço política com isso, não. Olha, o assunto é o seguinte. Isso é bom para a população. E é isso que a gente vai sempre em busca. Nós estamos aqui porque foi melhor para o povo.
Falava Marra. Sou presidente, senhores vereadores, eu fico pensando assim, quanta politicagem, né? Mas está demais. Se a população de Divinópolis soubesse o tamanho da politicagem, vamos ponderar as coisas aqui, vamos ser equilibrados, gente. Um pouquinho de raciocínio lógico. O que é que está mais subindo no país hoje? E aqui eu estou... Aqui, ó. Eu não estou defendendo a Transcid, porque eu tenho nojo da Transcid. A Transcid não presta um serviço de qualidade, a Transcid não faz o que deveria fazer, a Transcid não cumpre o contrato como deveria cumprir. Eu tenho nojo da Transcid, quero deixar isso bem claro. Nojo, igual tem da Copasa, é o vilão de Divinópolis. Mas aqui, vamos ser justos. Primeiro que foi falado aqui que o valor é de 600 mil reais, não é, é 567.340. Tem diferença. E não é por mês, é por ano. E aí fala assim, ah, mas aí então o prefeito vai tirar esse valor do caixa único da prefeitura para enfiar na Transcid? Não, esse dinheiro vai vir do governo federal. Isso aí tem que expor isso aí. Esse dinheiro vai vir do governo federal. Outra coisa, gente, a gente tem que ser coerente. Se a gente não votar esse projeto hoje, população diminui. Vou falar com vocês. Já foi ameaçado aqui nessa casa, os ônibus vão parar a partir de segunda-feira. Eu não ando de ônibus, eu estou preocupado é com vocês, porque eu estou aqui para representar vocês. E não é fazer politicagem, não. Vamos parar com isso. Pelo amor de Deus. É aqui, quem fala isso aqui é a favor do quanto pior, melhor. Tipo assim, quanto mais o prefeito se ferrar, quanto mais a base dele se ferrar, a gente cresce. A gente é notícia. A gente viraliza. A gente dá like. A gente dá visualização. Vamos parar com isso, gente. Vamos pensar na população de Divinópolis. Falo de novo. Estou aqui como cidadão que não anda de ônibus, não. Mas a minha mãe anda. Mas o meu vizinho anda. Mas eu tenho amigos que andam. E eu tenho a população ao qual eu represento que anda. Então eu tenho que pensar é neles. Se a gente não votar a favor desse subsídio, vai entrar de greve. E outra coisa, isso aqui não é fato inédito no Brasil, não. Isso aqui acontece em todo o país, toda cidade desenvolvida do país. Esse subsídio. E ainda o prefeito está dando é pouco. Esse 567.340, pelos cálculos aqui que foi feito, tem cidade do porte de Divinópolis, tinha que ser R$1 milhão. Volto a dizer, esse dinheiro não sai do caixa único da prefeitura. Vamos parar de fazer politicagem em cima disso aí. Vamos parar de ser a favor do quanto pior, melhor. Vamos andar num só projeto, num só trabalho, numa só ideia, melhorar Divinópolis, deixar a politicagem de lado. Pelo amor de Deus, a população não aguenta mais isso. Vamos votar esse projeto, vamos dar esse subsídio para, autorizando a prefeitura a pagar esse subsídio para transite, porque senão, quero falar aqui, ó, o valor da passagem é para R$6,09, senão eles vão fazer greve. Hoje o que mais aumenta é o diesel, ou é a gasolina, é o álcool, eu estou errado. Então vamos parar de politicagem. Ah, o prefeito quer dar 600 mil para transite, uma empresa que não cumpre o contrato. Pelo amor de Deus, gente, não é esse o fato. O fato é que, aqui, ó, o que mais aumenta no Brasil hoje, talvez até no mundo, eu tenho que fazer um estudo, é o óleo diesel, é a gasolina, é o etanol. E essa questão do subsídio não é uma prioridade de Divinópolis. Todos os outros municípios desenvolvidos já fazem isso aí. A gente está dando é pouco. E esse dinheiro, volto a dizer, não vem do Caixa 1 da Prefeitura, vai vir do Governo Federal. Vamos parar de politicar, vamos votar esse projeto, Zé. É bom para a cidade, é bom para o povo de Divinópolis.
Palavra, vereador. Palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, subsídio, isso é uma coisa normal num governo. Governo federal dá subsídio, governo estadual dá subsídio, o prefeito, o governo municipal pode dar um subsídio. O governo não está dando subsídio, não é para transite, não. Ele está dando um subsídio para a população. Ele está inteirando a passagem que você teria que pagar na roleta. Ele não aumentou a passagem. Ele não aumentou a passaginha. Então ele está completando a diferença na roleta. Está inteirando, e é normal o prefeito dá um subsídio. E é R$567 mil por ano. É R$48 mil por mês. Que ele está inteirando para a população. Agora, o que cabe aos vereadores, aos fiscalizadores de Divinópolis, é cobrar da CETRANS. É fiscalizar. É exigir que a Transide cumpra com o seu horário. Cumpra, porque nós vereadores, o prefeito, está cumprindo com a nossa parte. Estamos aqui dando a cara a bater para o povo de Divinópolis. Então a gente pede aos nobres vereadores que estão criticando, outros estão apoiando, que fiscalize, que denuncie, porque infelizmente a Transite não cumpre horário. Não tem respeito com a população de Divinópolis. E hoje essa casa e o prefeito está dando, fazendo justiça à população. Está dando um crédito para a Transide, para que preste um serviço de qualidade à população de Divinópolis. Muito obrigado, terá sua favorável.
Palavra a vereadora Ana Paula, do Quintino.
Vamos lá polemizar. Adoro isso. Outro dia eu fiz uma pergunta aqui, e que alguns ficaram assim, meio por entender, e eu prometi para mim que eu não volto para minha casa mais com nenhum gato de ré na garganta. Porque já que eu não posso mudar as pessoas aqui, eu vou mudar a mim. Eu tenho que mudar o meu comportamento aqui, porque o meu caráter não muda não. Gente, por que que o líder do governo não está aqui? Ele tinha que estar aqui. Porque o líder do governo é o elo entre esta casa e o executivo. O líder vai lá todos os dias e nunca sentou com a gente aqui para discutir nada. É muito fácil. Eu não estou falando que ele mentiu ali, não. Mas por que que ele não senta com a gente para conversar sobre exatamente nada? Vocês entenderam isso? Então, qual que é o papel do líder? É só estar ali e dizer que é líder do governo? Então, gente, eu sou vice-líder do PSC, porque o líder é o vereador Eduardo. Então, um projeto da importância dessa, o líder do governo não conversou nada com a gente, não. E quando o vereador Flávio Marra fala sobre politicagem, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu chego na minha casa cansada, mas eu deito e durmo com a minha consciência tranquila de que eu não enganei ninguém. E quem está aqui, que conhece a minha história, sabe muito bem do que eu estou falando.
Sobre esse projeto aqui, gente, aqui ninguém está dando dinheiro para ninguém, não. Espera aí que eu vou achar aqui. E não foi o que eu vou ler aqui, não foi ninguém do executivo que mandou, não, tá? É a minha assessoria que me assessora lá de baixo. Aqui, ou seja, o governo não está dando dinheiro para a Transoeste. Ele está completando a passagem para não aumentar para a gente. A gente não vai ter aumento do transporte. E a politicagem aqui, quando fala de politicagem, está tanto, sabe por quê? Vou contar para vocês. Eu sou candidata, aliás, eu não sou candidata a deputada. Eu vou continuar vereadora até 2024. Quando eu tomei posse aqui, o Marco Aurélio, ele falou que a gente não deve agradecer os votos que a gente teve, que a gente tem que honrá-los. E eu honro todo dia aquelas pessoas que confiaram em mim. Então, jamais eu votaria errado. Esse projeto é uma faca de dois legumes. E quem faz oposição burra prejudica a cidade. Ela tem que existir. A oposição precisa existir de forma inteligente, de forma que não prejudique as pessoas. Muito obrigado.
Em discussão, palavra vereador Roger Viegas.
Bom, senhor presidente, tema bastante polêmico, talvez, né, uma polêmica que esteja sendo aumentada sem nenhum sentido. Antes de tudo, sou um vereador que sempre agiu com muita independência nessa casa, talvez um dos mais ferrenhos críticos do transporte público aqui, não só desse mandato, desde o mandato passado, então sempre procurei agir com coerência. Primeiro, a gente não está julgando nenhum tipo de capacidade do transporte da empresa Transoeste, muito menos em falar que a empresa está lucrando, como se estivesse lucrando com o subsídio que é necessário por parte do poder público nesse momento. Pesquisem, qualquer um que estiver em casa, você tem aí o seu smartphone na palma da sua mão, aconselho você que está com dúvida, ir no Google agora e pesquisar. Cidades brasileiras que custeiam o transporte público na pandemia. Levantamento que nós conseguimos fazer só das cidades do porte de Divinópolis ou maiores, foram 122 cidades no Brasil. Esses dados são atualizados agora, tá? Nesse dia de hoje, nessa data. O prefeito, antes de tudo, ele teria que cumprir uma ordem judicial. Vale lembrar que Divinópolis não dá um reajuste no transporte público 25 meses. Há 25 meses, eu estou falando de mais de 2 anos. Nós estamos falando lá ainda da gestão do prefeito Galileu, antes do começo da pandemia. E vale lembrar que o presidente dessa casa aqui, que não me deixa mentir, né, que também entende bem de preço de combustível e planilhas, R$3,30 era o preço do diesel, o litro do diesel em 2020, antes da pandemia. Agora, vejam bem, R$ 6,99, R$ 7,00 para arredondar, R$ 3,70 de diferença. Como que a empresa vai conseguir? É impossível. Como eu vou conseguir cobrar da empresa, por mais que a Cetrans vai lá na rua, vai fiscalizar, que eu brigo, eu encho o saco do Lucas, secretário de trânsito e dos agentes, toda semana praticamente esse assunto. Quem me acompanha no rádio de manhã sabe, 70% em dia do tempo do programa, eu estou falando lá da Transoeste, cobrando, pedindo o pessoal para ir para a rua. Inclusive o prefeito, a nosso pedido, mandou para casa agora um PL que vai aumentar o valor das multas do consórcio Transoeste. Mas como eu vou cobrar a fiscalização sem uma empresa que está sucateada, que não está conseguindo nem colocar sequer o ônibus na rua direito? Para me cobrar da empresa, tem que ter reajuste. Ah, a Câmara não dá o reajuste, o prefeito não dá o reajuste, a Justiça vai lá e vai mandar cumprir. Então, é o cidadão e o empresário divinopolitano preferir desembolsar os R$6,09 ou simplesmente isso aí vai para a mamoma da Justiça. Então, o que vocês acham? A Justiça vai dar aí o prefeito e o prefeito vai ter que cumprir. Não adianta, não é questão de escolha do Gleidson. Acho que nesse momento o Gleidson foi muito infeliz nas palavras dele quando ele vai na rádio e fala que não vai dar o reajuste sem saber o que viria a acontecer depois. Realmente, pode ser uma escolha dele, não dá, mas tem que ter alguma coisa. E hoje está tendo que acontecer isso aqui, está tendo que subsidiar, com todo o respeito que eu tenho ao prefeito, ao trabalho que ele vem fazendo na nossa cidade. Votarei favorável, levando em consideração a coerência. Para me cobrar, eu tenho que dar uma contrapartida. Agora, depois que esse dinheiro estiver em conta, se a Cetrans não tiver aqui, emitir um relatório semanal a essa casa, do número, e que inclusive nem precisa ser essa casa, colocar na mídia mesmo, em todos os aspectos do transporte público, a partir do momento que não tiver agente na rua fiscalizando, não tiver fiscal e não tiver multa, aí realmente, prefeito, você não vai ter nenhum voto mais de confiança desse vereador. Inclusive, ele mesmo me deu a palavra que está mandando esse projeto para casa, esse projeto aqui, inclusive, já portou nessa casa, espero que tão breve seja colocado em votação para aumentar o valor da multa em caso de faltas de linhas e atraso de horários. A gente sabe que é difícil uma perfeição por inteiro do transporte público, mas tem que chegar muito próximo dela, ainda mais agora com esse subsídio. Vale lembrar também, presidente, esse levantamento aqui que eu disse das 122 cidades é do IDEC, tá? Eu não estou falando aqui dados ao vento não, é do Instituto de Defesa do Consumidor, que cobra um dos institutos mais confiáveis desse país. E só aqui para fechar, foram 2,8 bilhões de reais dados no país. Nós estamos falando de 600 mil reais em Divinópolis, né, que vai ser anual. Já quiseram, inclusive, já tentaram distorcer aqui hoje, falando que isso é mensal. Não é mensal, é no exercício do ano de 2022. Isso aí é dividido em todos os meses. E longe aqui de defender a empresa, porque estou sempre cobrando, estou sempre batendo no consórcio. Mas tem que ter coerência também, porque nem relógio trabalha de graça, né? Ele precisa da bateria. O ônibus também tem que ter sua manutenção, tem que ter seu custeio. Então, infelizmente, a prefeitura, aí, ó, agora ela ficou sem escolha. O homem é escravo de suas palavras. O prefeito Gleidson não precisava ter falado lá atrás. Então, ainda acredito que uma contrapartida que ele está dando à população é de ajudar, de não sair, entre aspas, direto do bolso da população esse dinheiro. Claro que é do dinheiro do nosso imposto, mas a prefeitura não está dando nada de graça, está cumprindo a obrigação. Diego Espino foi muito feliz na fala dele quando ele fala do transporte público, que eu já fui usuário da comunidade de Amadeu Lacerda, tenho minhas raízes na comunidade de Almadutra. Direto chega aqui pessoal lá que não tem ônibus. Cortaram, senhor presidente. Você sabia disso, que não tem ônibus terça e quinta? Vocês sabiam disso lá em Amadeu Lacerda? Por causa disso, o ônibus simplesmente não vai. Lá, se o morador precisar de sair na terça e na quinta, vai de charrete para a cidade. Vai de outra condição se ele não tiver carro. Então, peraí, vamos colocar os pingos nos is, que às vezes a população está sendo manipulada por uma forma de oposição de fazer, uma forma cega de fazer oposição nessa casa. Tem coisas que realmente a gente tem que bater, tem que criticar o prefeito, assim como já critiquei aqui a infelicidade de sua fala. Mas peraí, o que vai acontecer? E o milagre? Eu vou atender essas pessoas? Eu vou mandar meu carro lá e vou ficar buscando gente na roça todo dia? É pessoa, a maioria delas, pessoas idosas que precisam vir aqui. Pessoas idosas que precisam vir na cidade para consultar, para comprar um alimento, mas não consegue, porque simplesmente não tem ônibus. Quem vai custear isso? Não é eu, não é a Câmara Municipal, é a Prefeitura. É isso que ela está tentando corrigir. Corrigir distorções que, infelizmente, trouxeram os altos índices de inflação nesse período da pandemia e os aumentos exorbitantes. Não quero mais delongar minha fala, senhor presidente. Acredito que fui claro, estou votando pela coerência. E longe de ser puxa-saco de transporte público na nossa cidade, muito menos de Felipe Carvalho, Transoeste e toda aquela laia que tem nessa empresa. Mas agora é fazer justiça e dar um pouquinho de dignidade aos cidadãos, é colocar mais linhas para rodar, dando esse subsídio aqui que hoje, infelizmente, é necessário. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, a palavra vereador Demi Silva.
Senhor presidente, é engraçado demais essa casa, é muito interessante. Essa casa, a gente fica pensando. Vereadora Janete estava nessa casa, era uma vereadora ferrenha, corria atrás, melhorias do transporte coletivo. Em falas dela, até tem um vídeo aí, depois nós vamos mandar nas redes sociais, dela falando assim, só falta esse governo, que era o governo do prefeito Galileu, mandar o subsídio para essa Câmara votar. Só falta isso, fala da vereadora Janete, hoje, vice-prefeita. Só falta isso, falou ali, ó, na tribuna. Aí ela vira a vice-prefeita, quase prefeita, aí o que que ela faz? Manda o subsídio. Ué, gente de Deus, mas que incoerência. Nós tivemos uma audiência pública aqui, deputado Cleitinho sentado ali onde está o Zebraes, o presidente da Transfid sentado ali, da Transoeste sentado ali, aí o Cleitinho vira pro Felipe e fala com ele assim, se o meu irmão ganhar, vocês vão pedir para sair. Pedir para sair. Nós vamos pôr dinheiro. Nós vamos colocar dinheiro. O dia que aportou esse projeto nessa casa, senhor presidente, eu fui ali na tribuna e falei assim, que dia que o executivo chamou os vereadores, ou saiu de lá e veio aqui,
discutir melhorias no transporte coletivo. Que dia? Que dia que eles vieram aqui discutir melhorias? Tipo assim, vamos voltar às linhas? Vamos atender toda a população? Por quê? Porque eles encurtaram as linhas, tiraram linhas, diminuíram horários devido à pandemia. Aí acabou a pandemia, está acabando a pandemia, está a mesma avacalhação de sempre. A mesma avacalhação de sempre. Né? Que dia que ele chamou nós aqui para discutir transporte coletivo gratuito para os estudantes? Isso aí era a pauta do Cleitinho. Transporte coletivo para os estudantes. Cadê a discussão do transporte coletivo para os estudantes? Ar-condicionado, o líder do governo fez um projeto que todos os ônibus da nossa cidade tinham que ter ar-condicionado e Wi-Fi. Cadê o projeto? Cadê a discussão sobre isso? Aí não. Será que o transporte coletivo hoje é só aumentar preço, está resolvido, está pronto, está, oh, beleza, ah, graças a Deus, agora aumentou. Não é não. Não é não. Nós temos que discutir melhorias também. Nós temos que discutir melhorias. O povo está por aqui com o transporte coletivo. O povo está por aqui de ser enganado pelo populismo que se afrouxa nessa casa e em Divinópolis. Pelo amor de Deus, olha o que está de fora, olha o que está do outro lado, está só jogando pedrinha. Pum, pum. Aí passa para lá, eu, de jeito nenhum, estou fora, vamos aumentar, vamos fazer. Não é assim que funciona, não. Vamos sentar com essa casa. Olha, você vê, só nessa tarde de hoje aqui, vários vereadores falaram muita coisa aqui e eu acho que nenhum não sabe direito quanto que é. O aumento é por mês ou por ano? Esse subsídio é por ano ou por mês? O líder do governo falou isso aqui, que era por mês. Então, está uma coxa de retalho, o projeto, que não tem discussão, não tem como a gente votar favorável a esse projeto, sabe, presidente? A gente sabe das dificuldades que as empresas estão tendo, com o aumento do óleo diesel e vários outros aumentos que têm passado por aí, mas devido à não discussão de melhorias que deverão e têm que vir com esse subsídio, eu vou votar contrário esse projeto, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador. Vereador, desculpa, peraí. Eduardo Azevedo.
População de Divinópolis, pessoas que nos acompanham em plenário, isso aqui tinha que mudar o nome lá da porta. Ao invés de Câmara Municipal, Circo Municipal de Divinópolis. É impressionante a politicagem suja, politicagem desonesta, mentira que eles falam para vocês. Eu quero deixar bem claro aqui que existem duas empresas dentro de Divinópolis que não tem sequer a hombridade que eu respeite nenhum desses vereadores, nem como o meu respeito, que se chamam Transide e Copasa. O que nós estamos fazendo aqui hoje é simplesmente não deixar que o povo pague a conta. E vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados. Para quem não conhece, às vezes chega aqui e faz politicagem suja. Deixa eu lembrar aqui, só perguntar para vocês aqui, quem está aqui no plenário hoje, quem está nos acompanhando aí pela TV Candidez, quem que tem comércio? Quem que precisa de levantar o seu comércio, sua escola, para poder manter suas contas em dia? As pessoas que falaram contra aqui mandaram fechar o comércio no início da pandemia. Sabe por quê? Porque vocês não são essenciais. Mas o seu voto em outubro é essencial. Em outubro ela vai chegar pedindo seu voto. É muito fácil. Não é essencial para você, igual o Roger falou aqui, para aquele senhor que tem que sair da zona rural e ficar sem o transporte coletivo. Manda o Ademir e a Lohana pegar o carro deles e vai buscar esse povo. Porque sem carro. Manda buscar o povo.
aquele coitado que sofre todo mês para poder pagar e receber um mísero salário mínimo que paga o vale transporte. A empresa vai entrar na justiça e ela vai ganhar. E quem vai pagar é você. Se fosse o prefeito anterior, ele não estava nem para você, não. O que essa casa está votando aqui não é aporte para Transcide, não. É para o povo. Porque se o dinheiro não chegar lá, quem vai pagar é você. E tem blog aqui dentro, que hoje acompanha na reunião, que perdeu a teta na prefeitura, que vai chegar amanhã e falar assim, vereadores votam dinheiro para poder aumentar e beneficiar Transcide. Mentira! Mentira! Acabou! Não existe um prefeito na história da cidade que pense igual o povo, que faz igual o povo. Chega de politicagem. Isso é politicagem suja, desonesta. Isso aqui está virando um circo. Vai chegar em outubro para pedir o seu voto. Porque o seu voto é essencial. Mas você andar de vale transporte contínuo não é essencial. Você abrir o seu comércio não é essencial. Você não abrir a sua igreja, a sua escola não é essencial. É hipocrisia em cima de hipocrisia. Isso aqui tem que acabar. Se chegar projeto que quer poder ir ao seu povo, eu vou votar favorável. Porque o povo lá fora sofre. Então, esse recurso, esse repasse, é para que o povo não pague a conta. Porque senão vai ter que pagar. E o prefeito falou que não ia deixar aumentar o vale transporte. Não tem repasse para a Transcide. O que está passando aqui é para que você não pague o pato. Agora, olha aí, gente. Olha aí. Vem aqui na tribuna, fala que defende o povo, fala que a empresa é uma porcaria, a empresa é uma porcaria mesmo. Mas quando vem um projeto para poder beneficiar o povo é que se dane. O povo é que se exploda. Sabe por quê? Eu quero usar isso aqui para poder bater no verdureiro que está mudando a história da cidade. Eu quero usar isso aqui para falar mal do deputado que tem lutado, esmerilhado por essa cidade. Eu estou usando isso aqui é para me poder sair como candidato a deputado agora em outubro e chegar ali e pedir o seu voto. É simplesmente por isso. Pura e mera enganação. Portanto, podem ter certeza, o meu voto é favorável. Não pela Transcide, porque para mim, a Transcide, que se dane, a Copasa, que se dane. Mas enquanto eu estiver aqui, a Constituição diz, o poder emana do povo e eu voto pelo povo. E se um dia eu for candidato a qualquer outro cargo, eu não vou usar de mentiras, de politicagem, para poder enganar o povo. Obrigado, presidente.
Palavra, presidente. Felicitada.
Em cumprimento ao artigo 145, eu vou te dar a palavra como direito de resposta. Você vai aguardar só porque já tem dois vereadores inscritos. Cumprindo o regimento interno. Com a palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas aqui presentes, público que nos acompanha aqui presente, o pessoal de casa, o eleitor do Neiburg, os 1.181 eleitor do Neiburg, o Neiburg lá da periferia, que sempre usou o transporte coletivo, o Neiburg que sobe naquela tribuna ali, desce o cacete no consórcio e desce o cacete no Lucas. Por quê? Porque a minha função aqui é essa. Não só para o meu eleitor, os 1.181 não. Mas para toda a população de Minópolis. Eu fui eleito para isso. Só que bora lá. É vivendo e aprendendo, senhor presidente. Eu sou um cara calado, eu fico muito na minha, mas eu fico vivendo e aprendendo. Que, infelizmente, e avisar o pessoal de casa, o pessoal que nos acompanha, eu não sou candidato a nada por enquanto, não. Só 2024. Mas o que está acontecendo aqui? Infelizmente, hoje eu tô ganhando. Hoje é uma aula isso aqui. Uma aula realmente, como dizem os meus pares aqui, de politicagem. Que eu não estou entendendo, não, porque eu tenho uma assessoria jurídica, que eu já cansei de falar aqui também, que eu não tenho cabo eleitoral, eu tenho assessoria jurídica e boa. E a minha assessoria jurídica, junto, nós olhando, estudando, o aporte vai beneficiar o usuário, porque aí não vai subir a passaginha. E estão falando aqui que não, que vai atrapalhar, então eu não estou entendendo, não, eu não estou... É brincadeira um negócio desse, o meu voto vai ser favorável. População de Divinópolis, meus eleitores, o meu voto vai ser favorável para te ajudar, para ajudar nós lá da Maria Helena, da periferia, do Amadeu, de todo lado, pessoal que paga o ônibus e paga caro. Porque eu sempre falei aqui, não tem rápido, esse povo é um lixo, esse consórcio é um lixo mesmo. Mas hoje, vou te contar uma coisa, viu, senhor? Hoje é tiro para tudo quanto é lado e faço...
jus de palavras de vários vereadores aqui. Infelizmente, muitos deles aqui estão usando isso aqui de trampolim mesmo. Isso aqui está parecendo ser trampolim mesmo. Porque é brincadeira. Eu cobro muito na tribuna, consórcio. E agora é para beneficiar o usuário e não vai dar o aporte de 537 mil por ano. Está na lei. Só não quer ver quem não quer. Está escrito na lei, por ano. Então o negócio ia ser brincadeira. Meu voto vai ser favorável. E os meus eleitores que confiou em mim, os 1.181 votos, meu voto vai ser favorável. Porque eu sei que você confiou em mim e sabe que eu estou fazendo a coisa certa. Para a população de Divinópolis, estou defendendo vocês. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Fala, senhor presidente. Só um minutinho, vereadores. Aqui falta falar o Rodson, o Eza e depois a Lohana como direito de resposta e o Zé Braz encerra. Eu queria pedir aos vereadores, sei que a discussão é acalorada, mas nós temos convidados na plateia hoje que aguardando para serem homenageados. Teve gente que chegou aqui 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Eles estão gostando da discussão, mas assim, pode também ser um pouquinho mais breve na discussão, porque o pessoal quer ser homenageado. Né? Acho que hoje é o dia deles também, apesar que é satisfatório receber vocês aqui na nossa casa e participar também das nossas discussões, mas vocês querem também ser agraciados. Mas assim, dentro de alguns minutos a gente já passa para a segunda parte para as homenagens de vocês. Então, com a palavra, Rodson, na sequência, Wesley, Lohana e Zebraes.
Senhor presidente, senhores vereadores, estou ouvindo atentamente a fala de cada vereador. Eu vou tentar ser mais objetivo e técnico, porque eu vi várias falas, concordo com algum, discordo com o outro, mas eu respeito. Respeito cada um. Cada um tem uma forma de trabalho. Mas o que eu vou falar aqui, lembrando, senhores vereadores, que o contrato da Transcide é muito claro e ele peca muito nisso, por quê? Existe um número de passageiros que tem que atingir a cota. Não atingindo essa cota, como é um serviço público, de concessão pública de transporte coletivo, urbano, chegou naquele limite, não bateu, é obrigatório no contrato. Se o município não pagar, ele entra na justiça e ganha. Isso é fato. Infelizmente, não fui eu que fiz a licitação, está lá no contrato. Então, não tem jeito, é lei. Esse subsídio, ele vai atender os idosos, os deficientes, toda a gratuidade para ajudar nesse sentido. Ou seja, a população mais necessitada que precisa. Nós não estaremos passando dinheiro. Não é por mês, ela é gradual, separada mensalmente, aquilo que vai acordado por ano. Há 2 anos nós não temos reajuste na passaginha. O Vale Transporte tem mais de 2 anos. Que o diesel era 3,30, hoje está 6,90 e vai ter um aumento, não sei se é hoje ou amanhã, mas parece que já estão falando, mais um aumento de diesel. E sobe todos os insumos, pneu, peça, lubrificante, é fato. Agora, é de louvar que o prefeito fez, foi o único que peitou a Transcide nesse sentido, de não conceder o aumento. Mas isso também desencadeou um problema sério aqui para nós do Poder Legislativo. O que fazer? Tirar dinheiro público, que é sim, porque ainda não temos essa aprovação do governo federal para repassar para o município, cobrir a vaga do deficiente, do idoso, que isso vai vir do governo federal, mas ainda não está aprovado, não se sabe quando, ou seja, será tirar dinheiro do caixa único, então é da prefeitura, é dinheiro que poderia ser na saúde, na educação, na infraestrutura. Vamos subsidiar. Isso aí é ruim. Agora, olha que situação nossa aqui. Se nós não votarmos esse projeto aqui hoje, o Vale Transporte vai para 6,10, 6,15. Se não aprovar, eles podem parar o transporte coletivo, ingressar na justiça, como aconteceu com mais empresas no Brasil, tem jurisprudência para isso. Ele vai ganhar na justiça e vai colocar o que ele quer, o reajuste da passageira, que vai aumentar em torno de 6,10, 6,15. Aí que vai onerar mais ainda a população nesse sentido. Agora, o que nós fazemos? Sabendo que a gente peça de qualidade, não cumpre o que está pré-estabelecido, um contrato acordado e votado e sancionado. Isso é fato que a Lohana falou, é verdade. Agora, o prefeito teve o acerto e agora está com esse desafio que fazer. O que fazer? E cabe a nós aqui hoje assumir essa responsabilidade. Senhores, é sair do espeto e cair na brasa, mas a decisão é nossa. Se nós não votarmos hoje, a passaginha vai passar para 6,10. E segunda-feira, corre o risco de parar.
seremos cobrados em algum ato. Então, todo jeito nós vamos apanhar. Ou que votou sim, ou que votou não. Porque nós estamos entre a cruz e a espada. Então, senhor presidente, o meu voto será favorável devido à situação técnica, jurídica, a preocupação do Vale Transporte passar para 6:10. Mas eu concordo com a vereadora Lohana. O que a Transcide vem fazendo e está descumprindo vários itens do contrato. Mas que o prefeito também teve a sua contribuição e o peito barrar, peitar o empresário consórcio nesse sentido, também tem seus motivos de lógica. Então, senhor presidente, questão técnica, jurídica, muito tranquilo, vou votar pela razoabilidade, pela impessoalidade, no voto sim.
Artigo 145, regimento interno, direito de resposta à citação, vereador Lohana França.
Presidente, eu gostaria de perguntar para quem está aqui na tribuna se o comércio só fechou em Divinópolis ou se fechou em todas as cidades de todo mundo. Vereador não fecha comércio e é muito triste que ocupantes dessa casa não tenham essa noção tão básica de legislação. Quando o comércio fechou em Divinópolis e meu vídeo circulou, fazendo sim um apelo para que o prefeito tomasse as medidas necessárias contra a Covid-19, que não fui eu que inventei, foram médicos, foram epidemiologistas, foram cientistas, que têm meu respeito, e eu mantenho a minha posição. Quando eu pedi aquilo ao prefeito, que ele fosse corajoso, porque quem ocupa cargo público tem que ter coragem, não pode ter medo de vaia, não pode ter medo de xingamento, quando eu pedi aquilo, a gente nem sabia, presidente, que a gente teria quase 700 mortos pela Covid em Divinópolis. São pais de família, são mães de família, são avós, são pessoas, todo mundo aqui tem alguém amado que perdeu pela Covid. Aquilo foi duro, fragilizou um monte de gente economicamente, mas a gente venceu. Graças à vacina a gente venceu. Essa vereadora fez assim naquela época, um apelo para o prefeito e faria novamente, porque eu defendo a ciência. Presidente, eu só queria contar uma coisa aqui que não ficou clara, que a votação favorável hoje, gente, não é garantia de que o consórcio não vai ganhar na justiça. O processo está na justiça e não houve nenhum acordo extrajudicial entre o prefeito e o presidente do consórcio para que com essa aprovação hoje o processo fosse retirado. Não tem garantia nenhuma aqui, ao contrário do que foi dito, de que se aprovar o subsídio não vai ter aumento. O processo está correndo. É uma mentira. Ou uma falta de conhecimento. Eu prefiro pensar que é falta de conhecimento. Todos aqui falaram. A empresa faz um trabalho terrível. A empresa não cumpre horário. A empresa não sei o quê. E a gente vai dar dinheiro para ela. Por que é isso? Dar dinheiro para ela. Presidente, muito obrigada pelo direito de resposta.
Último inscrito, vereador Zé Braz.
Não, presidente, aqui hoje, um projeto, de certo modo, simples. Não estamos discutindo aqui de dar esse subsídio para a empresa. Não estamos dando. Estamos garantindo a continuidade, né, do valor do transporte, uma vez que a prefeitura tem condições de subsidiar esse valor. Você que é empresário aí, que tem uns 10, 20 funcionários, já imaginou, até, voltando um pouquinho atrás, nobre vereador Eduardo, não é se a Transoeste entrar não, ela já entrou com uma ação judicial pedindo em caráter de liminar. Creio eu que até na próxima semana será julgada essa liminar. Então, ela está solicitando esse valor de R$ 6,09. Com esse subsídio que a prefeitura está repassando para a Transoeste, para custear, para não aumento do valor do transporte público, é uma média de R$ 48 mil mensais, o que daria um custeio de 385 pessoas, né, passageiros, né, por mês. Então, são valores... Aliás, por dia, né? Por dia. 385 passageiros por dia. Sendo um valor irrisório. Ou será que cada um de nós teremos lá, você pai, mãe, que tem que levar seu filho na escola, vai ter mais R$ 2 para implementar o Vale Transporte Público? Porque, tenho certeza, quem mora numa periferia, quem mora num bairro mais afastado de Divinópolis, não tem esses R$ 2 para vir, mas esses R$ 2 para voltar, não. Então, acho que... Uma vez que a prefeitura tem condições de fazer esse subsídio, eu acho que é direito sim, e não é a prefeitura dando dinheiro para a Transoeste, é custeando o nosso direito de ir e vir.
Em votação!
Projeto de lei ordinária M019, que autoriza o complemento tarifário do serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito do município de Divinópolis. Diego. Josafá, Lohana.
Justificativo.
Votação nominal, Flávio Marra.
Sim.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis e 3 contrários o projeto de lei ordinária M019, que autoriza o complemento tarifário do serviço público do município de Divinópolis.
Justificativa de voto.
É um direito do senhor, mas eu queria pedir, vereadores, todo mundo já justificou, já falou do projeto, o povo está esperando, mas é um direito de vocês. Justificativa de voto, vereador Josafá.
Senhor presidente, eu serei bem breve, porque pela transparência, eu acredito que nenhum vereador aqui sabe o valor e de onde vai sair esse dinheiro. Então, isso foi um cheque em branco. Eu, como membro da comissão de administração, não sei explicar para vocês, se vocês me perguntarem. Então, eu vejo necessário, passou da hora de ter um tipo de ação desse sentido, todavia tem que ter mais transparência. Né? Não tem nenhum valor
voto,
aqui.
Vereador, nós discutimos o projeto. O senhor justifica por que votou sim, por que votou não.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, Flávio Marra.
Vou ser muito breve, votei favorável a esse projeto por entender que é um projeto que ajuda a população. Foi o contrário que foi dito aqui, eu sei sim o valor, é um valor de R$567.340, que vai sair dos cofres do governo federal. Já disse isso aqui e volto a dizer. E vai ser anual e não mensal, como foi dito aqui. Por isso que votei favorável, por entender que é a favor da população, senhor presidente.
Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos na ordem do dia, não, presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Eu gostaria, vereadores, tendo em vista que a reunião se delongou, quero pedir a vossa excelência que aguardem que a gente já começar as homenagens em seguida, tá bom? Em nome de Deus, declaro a 17ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.